Terceira vez que vou ao Ferro Rebento, tipo, é das minhas melhores atuações de sempre, ainda hoje. E depois aquilo ficou o bichinho, percebes? E, pá, não te consigo explicar.
É, a pior coisa que pode acontecer é correr muito bem, porque a partir daí já não há volta a dar.
O problema foi esse, as três primeiras, tipo, as duas primeiras são, olhando para trás, são uma merda, mas para quem está a começar foram fixe. E a terceira, tipo, destruo o ferro. E pronto, e a partir daí continuei a atuar lá mais algumas vezes. Pá, e depois notei que havia um... Eu queria atuar mais e mais e mais. E não havia sítios. Ou ninguém me convidava. Quer dizer, se gastem três datas, eu não vou atuar ao ferro todas as semanas. Tenho que arranjar um sítio para atuar. Então falei com uns amigos meus, também têm um bar no Porto, que é o Tiki Tac, que é um dos bares que está mais em voga no Porto, que estava meio parado por causa da cena da pandemia, não sei o quê. E falei com eles, pá, se abre uma noite aqui às quartas. Tinha quatro ou cinco atuações na altura. E estava zero à vontade para a cena do host. Não queria ser host. Não era aquilo que me via a fazer. Olhava para o Eduardo e pensava, pá, eu não consigo fazer isto que este gajo está aqui a fazer. E então falei com ele, e nisso ele ajudou-me muito, que foi, pá, as primeiras 10 noites vais ser tu o host. E ele fez do host e eu atuei 10 semanas seguidas, 10 semanas com texto diferente. 10 minutos diferente todas as semanas. Primeiro deu-me texto, deu-me muito texto, e deu-me alguma bagagem, porque depois o bar tinha muita gente que se repetia de noites para noites, percebes? Ou seja, eu tinha sempre que ter texto novo. E todas as semanas eu 10, 15 minutos escrevia e siga para cima. Com uma folhinha, porque não tinha tempo quase para decorar, percebes? Então vou com uma folhinha, com os apontamentos. E a partir daí depois comecei a ser chamado por mais sítios.
Uma espécie de mentoria. Deixa lá ver como é que este gajo faz o host, que é para depois tu assumires esse papel.
Eu hoje já estou como host, por exemplo.
O que é que achaste mais difícil nesse papel?
De host?
Sim, sim.
Opa, naquele caso em particular, aquilo é um caso muito particular. As pessoas que lá vão, aquilo tem, é um círculo de social muito... É grande, mas é relativamente pequeno. Ou seja, tu ou conheces as pessoas de cara, ou já ouviste falar, raramente, ou tipo 30% do público é que não é dali. O resto é tudo dali. Ou seja, para host, para te meteres com as pessoas, eu já sabia quem elas eram. Eu não ganhava nada. Sabes, eu não posso perguntar, pá, como é que te chamas. Eu sei como é que te chamas. Eu posso nunca ter falado contigo, mas eu sei como é que tu te chamas. Então tinha essa dificuldade de abordar isso. Hoje já vou numa... Pá, levo alguns tópicos de ideias que tenho na cabeça e que quero ver se aquilo funciona. E vou sempre às pessoas que não conheço.
Faz sentido. Muito do crowd work nasce dessa surpresa. Porque se toda a gente sabe... A maioria das respostas é muito difícil. É muito difícil tu sacares dali alguma coisa.
O host tem que ter um desconhecimento do público com que está a falar, percebes? Não te vai perguntar, sabendo que tu és engenheiro, qual é que é a tua profissão. Não, ele já não pode saber isso. Ele tem que naquele momento sacar qualquer coisa porque tu disseste que eras bailarino ou merda qualquer.
Pode haver aquela magia, não sei se é o caso, perguntas da profissão, uma profissão qualquer, sei lá, bombeiro. E tu por acaso até tens piadas sobre o bombeiro. E lanças para o público, ei, este gajo improvisou isto, mas tu já tinhas.
Mas isso aí é outro nível, isso já é Andrew Schultz quase.
Sim. Outro... Mas, por exemplo, para um público assim como esse estás a dizer, se calhar não funciona muito bem. À partida, este gajo já sabia que o outro era bombeiro. Este fator de improviso que normalmente fascina as pessoas, se calhar está um bocado atenuado.
Estou completamente limitado. A vez que mais gostei de fazer de host foi recentemente, em que eu agora vou tentar alterar isso, mas o que eu fazia era... Eu ia no início, ia e entre cada comediante, percebes? Tipo, eu entrava ali, fazia 5 minutos, chamava outro, entrava 5 minutos, pronto. E eu entro, chamo o primeiro comediante e quando chego cá fora dizem-me que está uma TikToker lá dentro. Pá, eu não tenho TikTok, eu não sei quem ela é. Foi giro, porque eu nem o nome dela sabia, se calhar o pessoal até conhecia, só que eu não.
Sim.
Oh, pai, diverti-me muito, posso dizer isso.
Às vezes até no Instagram, pessoal, de comédia ou isso... Acho que foi o Eduardo que me falou de um... É assim, há muitos que eu não conheço, mas não quero enganar-me. O apelido dele é Contente. Não vou arriscar o primeiro nome, senão vou-me enganar.
É o Carlos.
Era o nome que eu tinha na cabeça, mas não quis arriscar. Nunca tinha ouvido falar desse nome.
Também começou há muito pouco tempo, verdade seja dito. O Carlos está... Quer dizer, eu também estou a falar como se fizesse isto há anos, mas
o que é que notas?
Pai, há 3 meses.
O que é que notas assim diferente? Tens aqui uma experiência que ainda não fez um ano.
Ainda não fez um ano.
Há aqui um pilar fundamental que foi tu agarrares um bar e a partir daí, ok, posso fazer muito mais, tu reconheceste logo o problema. Eu, para melhorar, preciso de noites. Se me cingir ao roteiro normal, estou fodido. Só ser chamado duas em duas semanas ou o que for. Detectaste logo o problema. Certamente notaste uma evolução quando comparado com outra pessoa que ficou no registro normal. À espera que me chamem.
Eu noto isso. Eu noto isso porque ao fim de um ano eu tenho 50 minutos de material.
Esse detalhe, se calhar, ainda é o mais importante. Obrigou-te a sair abruptamente da zona de conforto. Tu não tiveste outra escolha.
Teve que ser.
Gostando ou não, tiveste que te atirar às férias. Tem que
ser. Também era o mais simples, percebes? Que eu já queria fazer isto há algum tempo, já tinha muitas merdas apontadas, era uma... Ou seja, eu tinha só que buscar as coisas que tinha para trás e havia ali uma certa facilidade em... Ou houve uma certa facilidade depois da terceira ou quarta vez de andar a escrever semanalmente. Aquilo já me saía quase intuitivamente. Muitos textos para o lixo.
Yeah,
muitas
sim,
coisas é. Para o lixo. Mas não tenho um crescimento grande porque, por exemplo, fiz... Foi a primeira vez que fiz. Olhar ali para o cartaz. Foi 18 de outubro, fiz meia hora logo. No início de outubro já fiz meia hora nos maus hábitos, por exemplo.
É uma conversa que eu já tive aqui algumas vezes, que tive com o Eduardo e acho que foi com o Joque. Esta conversa dos minutos, a maioria dos comediantes de stand-up consegue fazer, vá, 10 minutos, qualquer um mais ou menos consegue escrever 10 minutos. Melhor ou pior, a partir dos 20, 30, é que começa-se a separar as águas.
Para mim, eu não me coloco assim, pá. Eu tenho uma persona, mas, longe de ser persona, mas eu preciso que as pessoas me entendam. E por vezes 5, 10 minutos é curto.
Então é um registro mais de história, não é?
Eu posso dizer aqui, eu gravei agora, não sou completamente atrasado, eu vou lançar ao YouTube 40 minutos. Vai para o lixo. Este primeiro ano de texto vai para o lixo.
Não sei se é coragem, se é alguma ingenuidade, mas acho que é
ingenuidade.
Acho que é um misto das duas, porque esta coisa do escrever é aqui que se vê realmente aquilo que quer mais alguma coisa. Ou aquilo que fica seguro, arranjou 10, 15 minutos que por acaso até funcionam e passa 2, 3, 5, 10, fica 10 anos a fazer aquele texto. E acho que falei isto com o Joel. Aquele fenómeno de tirares a carta de carro e depois nunca chegas a conduzir. Os anos vão passando e tu perdes a coragem. O que estás a fazer é fixe. Motiva-te sempre a avançar e certamente já consegues olhar para trás e perceber. É caraças. Já dei um salto, quer no texto, quer na atuação.
Eu noto uma diferença claríssima no meu texto, por exemplo.
Assim, de repente, o que é que vês? Epá, o gajo lá atrás, o Rui lá atrás, fazia aqui uma coisa que nos dias de hoje não passava.
A minha primeira entrada são piadas muito curtinhas, que é uma coisa que hoje em dia não faço. Eu digo que, pá, que sou gordo e que sou careca, e que a pior coisa de ser gordo e de ser careca é ser gordo e ser careca. Ia para a cena de que soava muito também, e tinha piadas muito pequeninas, tipo de de 7, 10 segundos. Que é uma coisa que hoje em dia já não faço. Ainda tenho isso gravado, isso ainda vai fazer parte do que eu gravei. Mas se tu vires o início, que eu fiz questão de colocar esse texto no início, e se vires o fim, tu vais perceber ali uma diferença clara. E é isso que eu quero demonstrar até. Pá, os meus primeiros textos, eu acho que são os três primeiros beats que eu faço, e depois a partir daí vem os beats em que eu considero que, pá, já ponderei mais a ideia, já tenho uma... Já sabia o que é que estava ali a fazer, os beats interligam-se entre eles de alguma maneira. Já não são beats de 7 minutos, já são beats de 15. Já li alguma coisa por trás, percebes? E...
Para um registro mais de história, o tempo, com o que é que eu falei? Para quem tem um registro do one-liner, safa-se bem o open mic, 5 minutos, safa-se bem. Um registro mais longo de história, vê-se fodido, porque às vezes a história passa aos 5 minutos.
Eu, a primeira vez que atuei no Lisboa Comedy Club, fui lá, mandei daqueles e-mails para ir lá atuar, pronto. 5 minutos. Eu nunca tinha feito 5 minutos na minha vida. Alterei o meu texto todo, as minhas entradas todas para aquilo que eu tenho 5 minutos. Rebentei-me todo. Mas, tipo, horrível. É muito complicado. Eu percebo que haja gente, e a gente defende isso, tipo, que tu tens de ter 5 minutos limadinhos. Assim. E pá, se calhar hoje, se eu limar mesmo, consigo ter 5, 7 por aí. Começava e sei começava, mas epá, não é a minha cena. Eu curto levar-te uma história e explicar-te, sei lá, eu tenho um beat em que eu digo que não estou preparado para ser pai. Estou a falar N tempo sobre isso. Porque estou mal para 29 anos, percebes?
És daqueles comediantes que gostam de ir apreciando a paisagem. Não é para acelerar. Esse tipo de comediante fica lixado para o open mic. O tempo é curtíssimo.
É curtíssimo. A minha melhor... A primeira atuação em que eu senti que, pá, isto correu-me genuinamente bem, ou seja, eu transmiti o que é que eu queria transmitir, melhor assim, foi nos maus hábitos quando eu estou maior. As pessoas chegam ao fim e sabem o que é que eu estou ali a fazer, sabes? Tipo, entendem a sequência lógica, não é um conjunto de beats, o que eu faço não é um conjunto de beats que não tem ligação nenhuma, não, eles têm uma ligação, No início digo que sou um gajo que se irrita muito e que estou a ficar velho, depois falo da cena de eu parecer velho e depois de não ser pai porque me irrito com crianças, percebes? É tipo, pá, e vem tudo, tem tudo uma certa sequência, uma certa lógica. E para mim é melhor atuar mais tempo, mas tenho que me adaptar, pá, é o que é.
É uma vantagem e uma desvantagem. Depois, a desvantagem de quem faz o registro do one-liner é que é difícil suportar durante muito tempo, seja para a pessoa, seja para o público. É muito
Claro.
difícil aguentar esse formato durante mais que 30 minutos. Fica difícil.
A não ser que sejas Pedro Mata.
Jimmy Carr,
Ou
mas
Jimmy Carr, sim.
mesmo Jimmy Carr chega a um ponto
Descansas.
bem vistas as coisas, que não tem estrutura, são piadas atrás de piadas, atrás de piadas, atrás de
Exatamente.
piadas. Podes juntá-las num certo tema, mas não acontece isso que estavas a dizer, não tem estrutura. Uma coisa não cresce com a outra. É como
Exatamente.
supostamente os teus beats. Tu dizes um beat, o segundo beat cresce devido ao que disseste
Exatamente.
anteriormente, né? Está tudo ali a conviver.
Pá,
E
pelo menos é isso que eu tento fazer.
o registro do onliner aguenta-se mal em tempos longos, mas também safa-se bem em tempos curtos. É pá, isto
É
é.
isso, cada um tem, uns têm vantagens e outros não. Eu sofri muito no, na primeira vez que fui a Lisboa Comedy Club, sofri muito por causa disso. Tinha, pá, aí, sei lá, 15 atuações e.
E há 15 atuações, não é nada. Até às 100, acho que não é nada.
Eu tenho entre 60 e 70, mais ou
Eu.
menos por aí.
Até mais, às vezes até 300. As primeiras é para tentar descobrir o que é que realmente faz sentido. Há pessoas que demoram mais tempo, outras menos. Há pessoas que levam 10 anos a descobrir aquilo
Descobrir a
realmente,
voz.
para esmiuçar isto como deve ser. Há pessoas que são boas logo no início, mas não se encontraram ainda. Pois é fácil ver 10 anos depois o que é que faltava. Eu não quero dar nomes para isto não ficar assim estranho, mas há um caso de um comediante que sempre foi bom. Mas só nos últimos anos é que se descobriu a forma de dizer aquilo que sempre dizia. Demorou muito tempo. Epá, agora é fácil. Mas na altura ele não descobriu. Não
E a
saía.
cena da voz, é o que o pessoal fala da voz, tens de ter a tua voz, tens de te encontrar em palco. Pá, e depois depende, há pessoal que encontra muito rápido, outros que não. Eu espero ter encontrado, pá, não sei se encontrei, se não encontrei, eu gosto de acreditar que sim. Vamos ver o que é que vai sair agora no próximo ano, mas noto uma constância nos últimos meses, como transmito o meu texto.
Eu acho que os pilares principais já encontraste aquilo que normalmente demora muito tempo a encontrar, que é esta noção de eu preciso atuar porque senão não passo da cepa torta. Tu encontraste logo
Certo.
a solução, e esta coisa do escrever texto, que há pessoal que só ouvidos uns anos é que é pá, se calhar tenho que escrever mais.
Já tive discussões enormes com o pessoal aqui no Porto da cena do limar o texto. Epá, eu vou limar, mas vou limar até um ponto em que eu sinta que estou confortável. Ok, eu passei de 10 para 6. Epá, mas será que a luta de passar isto de 6 para 5 compensa? Epá, se calhar não.
Se tu encolhes o texto, percebes? Epá, isto já não sou eu. Isto já não é a minha forma de
Exatamente.
estar no palco, né?
Exatamente,
Porque se
exatamente.
calhar já não serve. Há certos comediantes, vê a setup, vê a punch, mas depois tu olhas certos comediantes e o comediante às vezes faz rir o público, não é na punch, é na forma como diz certa palavra. Descobre ali
Certo.
uma entoação qualquer na palavra, uma pausa, e de repente é como se aparecesse ali uma punch magicamente. O exemplo mais claro é, por exemplo, os Monty Python. Muitos dos sketches deles não têm punch. É só um
É
absurdo.
isso. Eu sou uma pessoa que me ri muito de premissas, por exemplo. É uma coisa que me
Sim,
desmonta-me. As premissas é daquelas coisas que é o que eu mais aponto no meu telefone. No meu bloco de notas é o que eu mais aponto, é a cena da premissa. O que é que dá para vir para ganhar com isto, percebes? E há premissas que a mim me desmontam. Deixa-me pensar assim no Vitor Sá tem uma premissa que ele nunca mais usou, mas que a mim me desmonta, que é tão. Agora os cotonetes fazem mal. Que é uma coisa que não tem nada, percebes? Mas aquela premissa, eu nunca me tinha lembrado daquilo. Mas todos já vimos aqueles vídeos na net. Pá, não uses cotonetes, agora usa isto, que é um rabo de porco, merda qualquer, percebes?
Isso normalmente é logo um bom sinal. Tu, quando começas com a premissa e a premissa é engraçada logo, é pá, já está meio caminho andado.
Muitos comediantes tentam encontrar a punchline e se calhar a piada não tem que estar aí.
Eu até acho que o pessoal esquece de uma cena. Fala-se da setup e da punch, do início e do fim, e por vezes esquece o desenvolvimento. Um sítio A para um sítio B. Mas também interessa, além da punch e da premissa, a forma como é que vais até lá. Se pensarmos em caminhos, o caminho que tu escolhes para ir até lá é que faz toda a diferença. E isto é tocando naqueles tópicos, por vezes, que causa celeuma a certos comediantes, sei lá, sexo ou relações. Se tu vires o tópico, como é que eu ia dizer, grosseiramente, pensas, epá, ele vai falar de uma coisa que já toda a gente falou. Isso é o ponto de partida. Tu não sabes ainda o ponto de chegada. O que te resta fazer é ver como é que ele desenvolve. Ele, de repente, quando sabes, está a falar de extraterrestres. O pessoal às vezes esquece deste detalhezinho.
Os temas são finitos, né? No
Sim.
fundo. E o resto não, ou seja.
Isto até pode causar uma certa comicidade. Partes de um ponto de partida batido, o público não está à espera de nada, e de repente dás um salto no desenvolvimento e assim, Uou, afinal vai aqui para um sítio completamente diferente. E o pessoal esquece muito disto, seja em literatura, seja em poesia, esta questão de o que é que deve ser tema e não deve ser tema. Tudo pode ser tema. O que interessa é se tens unhas ou não para o tema. Podes
Exatamente.
fazer poemas sobre batatas ou amor. Não é o tema que te limita, é a forma como trabalhas o tema.
Tens é que fazer o melhor poema sobre batatas com cintos.
É isso, é isso. Isto é uma coisa mais ou menos recente, um certo estatuto de determinados temas. Como se o tema só por si te fizesse melhor comediante. Não é por eu falar, sei lá, ativismo, não que isso, mas racismo, que faz logo de
Certo.
mim um melhor comediante. Não, deixa lá ver onde é que ele vai.
Sim. E por vezes as merdas mais básicas até é o que te faz, é o que te surpreende mais, né? É o que te faz rir mais. Sei lá, eu penso sempre no CK, que é para mim a minha referência, e ele diz naquele que está no YouTube, no Talking Funny, por exemplo, ele fala,
Sim,
pá, ele
mítico, mítico
tem meia
vídeo.
hora a falar de merda. Percebes? Ele tem meia hora a falar de merda. E ele, só que ele fala de maneiras que, pá, e vai por ângulos que tu nunca ouviste e que te apanham completamente desprevenido. E não precisa estar a falar de nada que seja tipo o Chapéu, por exemplo, que eu também gosto muito, mas que vai já para os temas mais de racismo e de LGBT e coisas do género. Só tens é que ser o melhor no que estás a fazer, ou tentar apanhar um ângulo diferente, uma cena original, independentemente do que é que estejas a falar. Não interessa. Não interessa, podes falar de batatas, é o que te digo. Imagina esta premissa do Vítor Sapata, falar de cotonetes, porque cotonetes não é nada. Sabes? Mas se calhar ele vai ali arranjar um ângulo, uma visão que é completamente diferente e vai apanhar o público desprevenido e aquilo vai funcionar.
Pensando nos temas mais batidos, aqueles temas, o xixi e o cocó, por exemplo. Ultimamente acho que pouca gente toca nesses temas. Houve uma
Mas fizeram
altura que,
regerações.
até como desafio para o comediante, deixa-me lá tocar neste tema que já foi tocado por toda a gente e tentar fazer diferente. Também é um
Certo.
desafio do caraças.
Não é muito fácil de encontrares. Pá, é uma coisa tão batida que acho que o número de ângulos começa a fechar, percebes? Tens um tema inicial em que tens muitos ângulos em que
Sim,
podes
sim.
mexer.
Mas caso acertes, só vê, epá, este gajo
Claro, acertaste naquele que faltava. Estás a ir para seres autêntico e isso vai funcionar e vai funcionar bem, de certeza. Diz para uma cena mais básica. Isso é giro de pensar.
Casas como o Ferro têm uma importância do caraças. Na conversa com o Eduardo estivemos a falar nisto. Não há assim muitas casas deste género, seja em Lisboa, seja no Porto, que vás abertamente para testar.
No Porto só conheço o Ferro, pessoalmente. Eu no Tiki Taka dou, pá, podes fazer o que bem te apetecer, mas não é uma casa de teste, ou seja, não é essa, não é isso. Eu acho que o Ferro é a única casa neste momento, pá, não vou dizer no país, mas talvez. De vez em quando alguns bares fazem umas noites de uma noite de testes aqui, uma noite de testes acolá, mas o Ferro não. O Ferro é dos únicos sítios em que tu vês quase todos os comediantes a subir com papel.
O comediante pode começar a ganhar medo, não é que sirva de desculpa, mas onde é que eu vou experimentar texto? Só tenho um sítio.
Só tem medo sempre de se foderem, pá, que é uma cena, pá, acham que têm que ser bons em todas as noites.
Eu acho que é muito típica. Ok, eu também não conheço todas as realidades, mas quando comparado com a realidade da Inglaterra, a realidade dos Estados Unidos, quando vejo documentários sobre stand-up e vejo os depoimentos de vários comediantes, seja o Seinfeld, seja qualquer um que possas imaginar. Eles vão lá dizer que têm várias noites que falharam mesmo a sério.
Sim. Só que em
E
Portugal é que
cá em Portugal não se
toda a
falha.
gente é perfeita.
É assim, das duas uma, ou somos todos génios, ou então está aqui alguma coisa mal contada.
O problema é que o pessoal vai com o texto batido desde sempre. Ninguém arrisca, ninguém.
Já há algum tempo não vejo stand-up. A impressão que eu tinha é chega-se ali um ponto em que está tudo a fazer quase a mesma coisa. Acertaram ali nos 5 ou 10 minutos, ok, agarro-me a estes e vou fazer isto até ao final da vida. Porque sair
Exatamente.
daqui é entrar no risco outra vez.
Eu gosto da cena do risco e de pá, siga. E se isto não funcionar, olha, é o que é? É uma noite no ferro.
O stand-up é uma cena de errar e falhar, não há acertar sempre. Tu acertaste sempre. Até acho que se o comediante soubesse que acertava sempre, até perdia alguma da pica. Aquela pica quando tu vais a palco é incerteza. Será que esta merda falha ou vai bater?
Tu vais para palco com uma ideia que tu achas graça. Mas pode não funcionar, ou funcionar melhor ou pior, pela minha entrega, porque afinal era só eu que achava graça, era uma merda demasiado pessoal. Também
Isso
às vezes
acontece.
isso acontece.
Acontece, acontece.
Tu achas graça, epá, vai, não funcionou, agora temos que gravar a atuação e perceber porque é que isto não funcionou. Isto não funcionou por isto ou por aquilo. Ou isto não funciona mesmo por ser demasiado pessoal, então se calhar não faz sentido aquilo que estávamos a falar há bocado. Se calhar não faz sentido fazer isto num open mic. Quando tiveres uma cena de meia hora em que o pessoal ao fim de 20 minutos já te conhece ou já sabe alguma coisa sobre ti, se calhar ali vai funcionar isto. Então não deites esse texto ao lixo. Pode vir a funcionar. Mas acho que é por aí. O pessoal tem medo de arriscar e de E o ferro nisso é fixe, pá. O ferro dá para tudo. Eu já entrei a cantar no ferro.
Pensando bem, isso é um bocado contra a natura. O humor é uma arte que está sempre no risco. Se a convenção te aprisiona a uma espécie de mediania, deves fazer isto, porque senão há represálias. O humor é esticar a corda. Se tu não esticas a corda, não estás bem a fazer humor. Não estás
Mas há muita
ali a.
gente que só quer esticar até um certo ponto. Vamos à questão da corda ou dos elásticos. Eu acho que isso é uma boa comparação, que é, há o comediante que tem um elástico e que o estica até um ponto que sabe que nunca vai rebentar, e depois há outros tipos de comediantes em que, pá, vão rebentando elásticos ao longo da vida e depois se calhar vão chegar ao fim e, pá, tem um bruto de um elástico enorme que lhes permite jogar para o lado onde quiserem e arriscar mais e arriscar menos. E pá, acho que é por aí, porque há pessoal que fica sempre um bocado restringido àquela cena e se no ferro isso acontece muito. Há muita gente que vai e pá, as duas primeiras piadas não. Tem 10 minutos novos. As duas primeiras piadas não batem. E eles vão entrar com aquela que sabem que é segura. Já tinham de trás. O Seinfeld também diz isso, que um dos maiores erros que ele cometeu foi achar que o que ele tinha escrito que era genial. E ele depois ensina isso, que é tipo, pá, ok, entram com uma cena que sabem que funciona, metem o vosso texto novo a meio e depois no fim podem concluir com uma coisa que também já tem batida. Mas o ferro não é para isso. Pá, eu não quero ver outra vez o que tu fizeste que sei que funciona. Não, chega lá e arrisca.
Se não testas ali, vais testar aonde, não é?
Quando não tens mais sítio nenhum para
Pois.
testar e muitas vezes o pessoal cai nesse erro de ir para lá. Mas também, depois repara, há uma altura em que não há sítio para tu rodares o texto. O ferro coloca-se como uma situação de, epá, eu já não atuo há 2 semanas. Pá, vou ao
Pois,
ferro. Será
ok.
que quero fazer texto novo ou rodar aquele que já tinha? Se calhar eu vou rodar aquele. É uma questão um bocado complicada.
Ok, voltamos ao primeiro assunto, que é a questão da falta de casas. Porque o
Ah, sim.
comediante chega sempre a esse ponto. O texto nunca está fechado, ou pelo menos tem sempre margem de manobra. Tu queres que o texto cresça. Não tens casas. Aqueles cenários que nós vemos, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que o comediante faz 3 atuações por noite, isso é uma ficção na nossa realidade. Se o comediante conseguir atuar 3 vezes por semana, já é uma boa
Ai,
cena.
atenção, é uma boa semana.
Pois é uma comparação lixada. Às vezes, quando comparamos um comediante típico português com um comediante lá de fora, não é que o comediante português não tenha valor. A questão é que estão a jogar em pistas diferentes.
Estás a comparar coisas que não são comparáveis, percebes? Porque depois, muitas vezes aqui, qual é que é na realidade as casas têm condições para ser consideradas comedy clubs? Em que tu tens as condições ideais, como eles têm lá fora, percebes? Em que a luz está certa, está ali um palco, o pessoal que está ali está para ver stand-up. Porque tu consegues atuar 3 ou 4 vezes por semana aqui no Norte, se esforçares um bocadinho. Opa, só que vais atuar a cascos de rolha num sítio onde ninguém quer saber o que estás ali a fazer. Vais para lá treinar o teu crowd work no máximo. Para rodar texto ali não vale a pena. Por exemplo, no Porto vou-te dizer que eu nem considero o Tiki estar com sítio desses, porque não temos, pá, a disposição da sala é muito estranha, a luz não é perfeita, não tenho grande palco. Eu neste momento no Porto diria que os maus hábitos, o ferro, o pinguim, que é uma bela casa, e acho que não há mais. Eu considero assim, opá, isto é um comedy club, isto tem tudo para funcionar. Eu diria estas 13, então é complicado tu rodares o teu texto, percebes?
Então estamos a falar de 3 casas sólidas e tens ideia de mais ou menos quantos comediantes orbitam à volta do Porto? Porto e arredores. Quantos comediantes estão no ativo?
Epá, da geração nova, não vou falar dos outros, mas da geração nova diria-te, pá, aí 30, 40, devem andar por aí. Muitos deles, se calhar, não querem atuar sempre, ou não têm a cena de querer atuar sempre. Mas eu diria, pá, há 30, 30, 40. Pá, é muito complicado rodar. E depois aqui tens um problema. É que o público, muitas vezes, mantém-se de uma noite para a outra. Já há fãs no ferro. E para o pessoal que chega lá e que vê o Ricardo Leite que está a chegar, e eles vão lhe perguntar, como é, vais atuar hoje? E eles, fixe, fixe. Ótimo. Ou seja, o Ricardo não pode chegar ali e fazer o mesmo texto que fez da outra vez. Não que ele o fizesse, porque ele não faz, mas não pode repetir, percebes? É complicado, não há tantas casas e se calhar um gajo tem que se adaptar a isto da melhor maneira. Não há tempo suficiente ou não há casas suficientes para tu conseguires limar. Não é limar, é rodares o tempo que tu querias mesmo no teu texto.
Chegares a um ponto em que estás satisfeito com o texto,
Em que
assim,
estás
olha, esse
100%
está
satisfeito com o
feito.
texto. Pá, se calhar demoras 3 anos para isso ou 4.
Se um comediante tem intenções de fazer um solo, vai levar esse tempo a rodar pelos bares do Porto.
Ah, pá, eu diria que sim. Se quer ter, se estamos a falar, ah, pá, vais ter uma hora completamente sólida de material em que tu rodaste isso, sei lá, 10, 15. Depois também depende do comediante e do beat que é, né? Porque há beats que ao fim da terceira vez estão e há outros que nem ao fim da décima. Eu arriscava nesse número, talvez. É muito complicado tu teres espaços e públicos diferentes E se calhar eu acho que o maior problema está aqui. Nós já temos muitas casas com público diferente. O público do Tiki-Taka não é o mesmo do Ferro, não é o mesmo do Pinguim, que não é o mesmo dos Maus Hábitos, nem é o mesmo do Ponto 2, por exemplo. Epá, mas estás a falar aqui de quê? Eu vou dizer 1.000, mas acho que é completamente exagerado o número que estou a dizer. 1.000 pessoas que foram ao longo deste ano a estas casas. Epá, se calhar não chega a tanto. Sabes, é um teatro pequeno.
Voltando àquela ideia, as pessoas repetem, são quase sempre as mesmas em todas as noites.
Não te digo que são quase sempre as mesmas, mas imagina, tu na noite 1 tens um público, na noite 2, se calhar 70% é novo, mas na noite 3, se juntares as outras duas,
Sim,
se calhar já não é 70%.
já tens metade, se calhar, né? Metade que já viu pelo menos uma
Percebes? Exatamente,
vez.
e que depois, pá, tu arriscas-te a isso.
Compreendo esse lado mau, mas também podemos ver a coisa pelo lado positivo. É sinal que a noite está a funcionar. Caso
Ah,
não
claro,
funcionasse, não
claro,
voltavam.
claro, claro, claro. Mas tem que, ou seja. E nós estamos a trabalhar para isso, o pessoal todo tem os bares aqui, é tentar chamar pessoal que não estava cá, percebes? Ou que não conhece isto, porque há muita gente, eu incluo-me aí, quer dizer, eu sou consumidor ávido de stand-up há 15 anos e só no último ano é que descobri que há um circuito no Porto, percebes?
Esse fenómeno é bem engraçado. Deves ter passado perto dessas casas
Várias
e
vezes.
de repente parece que o mundo se abriu, não é?
Ah, quem são estes comediantes que hoje em dia são dos meus favoritos, percebes? É daquelas pessoas que eu pagava para as ver e pago para as ver. Não conhecia estas pessoas, percebes? Eu do stand-up nacional conhecia meia dúzia de gatos pingados. Não sabia. Não sabia que era o Fábio Pascoal. Nem fazia ideia. Percebes? O Pedro Mata. Os grandes nomes estão a aparecer aqui no Porto.
Estive a viver uns quantos anos em Lisboa e foi naquela fase em que o Salvador Martinha começou a ganhar nome. Naquela altura ninguém
Certo.
conhecia, era o grupo, era ele, o Rui Sinel. O Rui Sinel já tinha algum, eu acho que já tinha algum programa na SIC Radical e era o vilão, eram os três. Depois, mais tarde, é que apareceu o Luís Franco Bastos e atuava na Guilherme com o Sul, se a memória não me falha. E eu lembro de ir lá com um amigo e ele conhecia, vá, os nomes mais ou menos grandes do stand-up português. Mas nunca tinha visto o Salvador Martinha e aquilo foi tipo uma revelação. Anda um gajo destes que ninguém sabia quem era na altura.
É isso, percebes? É daquelas coisas que João Pinto, por exemplo, epá, é
Sim.
daqueles nomes que pá, o gajo é fenomenal e ninguém o conhece. Ele anda ali no underground de Lisboa, não sei quantos anos, ele nunca vai envergonhar ninguém para que palco for, vai sempre rebentar.
Ele faz parte de um grupo muito seleto de humorista. Não sei se entretanto apareceu mais algum. Desse género que estás a dizer, é ele. É o Guilherme Fonseca, é o Hugo Sousa e talvez o Dário Guerreiro. Esse tipo de comediante que é quase impossível falhar. Se tu
É
tivesses que montar
isso.
uma noite,
Certo.
podias escolher um destes quatro,
Que
dificilmente falhavam.
exatamente
Tem uma
isso.
eficácia absurda, qualquer um destes que a gente teve aqui a falar. Ter essa eficácia, o João Pinto, sei lá quantos anos é que ele faz. Eu lembro de estar em Lisboa, ele já fazia há bué de tempo.
Acho que é daqueles dinossauros. Eu fui a primeira vez que o vi. Eu estive com o Eduardo recentemente em Lisboa, tipo, 3 dias para ir atuar ao Comedy Club. E eu vi-o 4 sessões, no fundo, 3 dias, 4 sessões, porque sábado eles estão em dupla sessão. Epá, ele destrói sempre. Epá, é inacreditável como é que um gajo daquele está. Eu consigo perceber como é que ele está, mas eu acho que não é justo, no fundo.
Isso é a parte, como é que eu ia dizer, real, seja do mundo da comédia, seja do mundo todo. É esse.
Exatamente, tipo, é daqueles gajos que é, epá, é badabum, mas.
Uns quantos
Ah,
que são mesmo
sim.
muito bons e tu depois não percebes, porque depois vês os outros que têm muito sucesso. Já não vou dizer que menos conhecido é melhor. Às vezes é.
Uma pontinha de sorte,
Eu
a
acho
altura
que
em que nasceste, em que apareceste, tapado.
os contactos, eu acho que esse ponto é cada vez mais importante.
Eles em Lisboa estão melhores que
Sim,
nós aqui
sim, sim.
no Porto.
Tu sentes que o Comedy Club é uma espécie de. Epá, deixa-me lá. Tinha aqui o telemóvel ligado, ainda me ligam. Normalmente desligo sempre. Sentes que o Comedy Club é uma espécie de oásis, no sentido em que há uma possibilidade de acontecer qualquer coisa ali. Isto no sentido de tens uma boa atuação e alguém com poder está a ver-te. Sentes isso ou isso é uma miragem?
Uma atuação, eu acho que isso não vai acontecer. Com uma atuação, eu duvido muito, ou é, mesmo que sejas muito bom, eu acho que só vão pegar em ti com alguma sequência de boas atuações. Mas isso, se calhar, despoleta alguma coisa, ou seja, nem que seja uma palavra no fim, a dizer pá, curti, não
Sim.
sei o quê, pronto. Isso sim. E o Lisboa Comedy Club, se calhar o Eduardo contou-te isto, se não conteu, quando fomos lá a primeira noite, nós acabamos a noite dentro do Comedy Club. E eu dou por mim e é tipo, pá, eu não sei o que é que está a passar aqui, porque estou eu, está o Eduardo, está o João Nuno Mendes, outro comediante aqui do Porto, está o dono do Zé Norico, estamos nós os quatro do Porto. E daí de Lisboa está Carlos Coutinho de Vilhena, Pedro Teixeira da Mota, Pedro Sousa, Rui Sinel de Cordes, António Azevedo Coutinho. Pá, isso aqui no Porto não acontece. E estamos ali a discutir comédia durante 3 horas. Sabes, aqui no Porto, pá, já. Eu gosto muito do pessoal que atua comigo, mas é um nível diferente. Não estou a dizer em nível de qualidade. Pelo menos de stand-up. Muita gente olha para. Pá, vou dar o exemplo do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho de Vilhena. Olham para eles como. Pá, tiveram muita sorte aqueles gajos, pá, que piso. Eu não concordo. Eu acho que aquilo é trabalho e é qualidade. Eles sabem o que estão a fazer e fazem-no bem. Mas aqui no Porto, pá, sei lá, eu acabo as noites a falar com o Eduardo e com meia dúzia de gatos pingados, percebes? É tipo, no Comedy Club, não. No Comedy Club, tudo pode acontecer.
E é pessoal que tem experiência, né? Pode dizer, não sei se a conversa vai para aí, mas é pessoal que pode falar da experiência. Esse contacto pode fazer a diferença. É aquela. Nessa conversa, de repente, o Rui e o Eduardo e aquele nome fica na cabeça. Os vossos nomes ou eram desconhecidos ou não pairavam longe do olhar, longe do coração, não é?
Longe do coração. E se calhar basta ir lá uma vez e eu vou tentar começar a ir mais regularmente a Lisboa. A minha irmã até vive lá e vive 10 minutos do Comedy Club, por isso tenho essa facilidade. Lá é onde tudo acontece.
De facto, as coisas nesse aspecto estão iguais, ou provavelmente ainda mais intensas nesse aspecto. É, tudo se concentrou. O Comedy Club, quer queiramos, quer não, atualmente é este ponto tenso onde pelo menos há a possibilidade de cenas acontecerem.
Eu, no fim dessa noite, estava-me a virar para o Eduardo e dizer: pá, isto é... o que aconteceu aqui foi surreal. Não é normal nós no mesmo espaço, e era isso que eu estava a comentar com ele: tipo, de top 5 ou top 6 humoristas que mais vendem em Portugal, estavam os três ali, num grupo de 10. Faltava o Salvador e o Bruno.
Eu acho que é uma coisa que vai passar. Porque basta abrir mais dois ou três comedy clubs em Lisboa, vai ser uma questão de tempo. Se o negócio parecer estável a quem está de fora, é só uma questão de tempo
Certo.
até abrirem mais. E acho que faz falta.
Pá, mesmo para o pessoal mais novo rodar e penso, porque eu acho que ainda há essa. Pá, eu não me lembro se os grandes já atuaram lá. É uma coisa que em Portugal ainda falta. Lá fora é normal. Pelo menos há aqueles mitos que um gajo ouve, tipo, apareceu o Chapelle agora e fez 3 horas em cima de palco. Sabes? E eu vi a pipoca mais doce, foi isto. Foi o máximo que eu vi atuar no Comedy Club. Foi. Não passou disso, percebes? Não apareceu lá o
Sim.
Salvador a fazer um rant de 1 hora.
Voltamos à mesma cena. Como há uma escassez de casas, não é que a justiça tenha que entrar aqui, mas é injusto outra vez para quem está a começar. Há tão poucas
Claro.
casas e os poucos spots. Imaginando que apareceu o Salvador a fazer assim, Mach-a-Pelle, agora apetece-me estar aqui 3 horas. E o pessoal,
Sim.
foda-se, vem lá do Porto, vem lá do Porto, agora este gajo, foda-se. Não é? Nunca mais
Mas
vês nada teu, pá.
não deixava de ser memorável, percebes? O Salvador durante 3 horas no. Pá, eu luto para isto. Eu, se um dia souberes que ele vai ao Comedy Club fazer um rant de 3 horas tipo Chapelle, eu também vou lá ver. Mas por acaso eles lá abrem isso. Basta enviares e-mail e vais lá tu.
Isso é
Pá,
fixe.
não é no dia a seguir, mas eles abrem mesmo a toda a gente. Se enviares e-mail, vais lá tu. E se eles estão a fazer um trabalho fixe, como o Eduardo faz no Ferro, eu acho que ele nas últimas noites todas. Pá, na última noite que eu fui lá, foi esta última noite que eu fui lá atuar, eram três estreias. Eram três gajos a estrear-se. E depois eu, o Pedro Mato e o Fábio Pascoal. E é tipo, pá, três estreias numa noite. Metade da noite era estreia. Que é um risco enorme. Por acaso até correu bem, mas é um risco enorme. Mas aí o Olso também faz um trabalho muito forte. Mas é um risco muito grande. Tu que estás a gerir uma casa, estás a fazer a curadoria de uma casa e metes as três primeiras pessoas. É a primeira vez com o palco.
O Eduardo tem muitas qualidades e também tem defeitos, como qualquer um. Mas ele tem uma qualidade que é pá, é bué da rara de apostar, confiar assim quase à primeira vista em certas pessoas. Vês qualquer coisa em ti e aposto. Isso faz uma diferença do caraças. Quando estás a começar, é assim, ao longo do percurso, o comediante por norma é sempre pouco confiante. Ainda é pior no início. E ouvir uma pessoa como o Eduardo dizer, é pá, faz, faz. Não há muitas
Ele
pessoas
a
como
mim,
ele.
ele este ano dá-me 15, pai, 15 noites no Ferro. Muito 15 vezes este ano no Ferro, que é uma coisa semanal, ou seja, estamos a falar de uma percentagem ainda significativa. E ele nisso é assim, opa, ele se curte uma pessoa, eu por acaso caí-lhe nas graças, mas não tive que pagar nada, foi de borla. Mas abriu-me essa cena. Eu atuei para aí 60 vezes este ano, ou 70, sei lá. E a maior parte delas é com o Eduardo. Ele tem essa cena de arriscar e de, pá, ver um miúdo que lhe acha graça,
Isso
pá,
é.
tem ali qualquer coisa.
Esse aspecto parece que está em contramão, porque atualmente o que se vê, seja na comédia, seja em tudo o resto, cada vez arrisca-se menos, joga-se mais pelo seguro.
Certo,
E ele parece que
exatamente.
está em contramão, e isso é muito fixe, ver uma pessoa como
E
ele.
ele, nesta última noite do Ferro, que é a última noite do ano, está ao barrote, e ele mete três gajos a estrear-se, qualquer coisa de. Gênio maluco, sabes?
Yes,
Aquele gênio, ele é o gênio maluco.
sim. Está sempre morando
Está
e.
sempre, está sempre, está sempre. Está ali a pouco de ir para o maluco ou a pouco de ir para o gênio. Está sempre ali no meio. Ele arrisca e depois as outras casas no Porto aproveitam, né, aproveitam-se disso, mas usam-se um bocado também. Sei lá, eu no Tiki Taka tenho. São três comediantes, fazem 15 a 20 minutos cada um, e depois eu pego um dos miúdos que vem no ferro. Miúdos, sim, a maior parte deles são miúdos. 21, 22, 23. E agora este gajo vem atuar também. Esse Carlos Contente está farto de atuar no ferro. Eu fiz 3 noites agora recentemente no Tiki Taka e ele veio atuar duas. Gosto do miúdo, acho que vai ter qualidade.
São uma espécie de olheiros, vocês estão a ver os novos talentos.
Há muito disso, porque depois o pessoal que tem as outras casas, o ferro é um sítio onde tu consegues ver muita gente a atuar. Eu dou-te o exemplo nos Maus Hábitos. Falaram ao Ricardo Couto, que é quem gera a casa, falaram-lhe de mim, sei lá, aí no início do ano, no verão, uma coisa qualquer. Chamaste miúdo, o miúdo tem safado no ferro e não sei o quê, até as noites dele. Ele chamou-me, completamente desconhecido, nunca tinha estado com ele, deixou-me lá 3 vezes atuar como open mic, correram as três bem, e depois ele pôs-me no cartaz. Tipo, agora vais fazer maior. E esse Carlos Contente também já lá foi atuar. O Chimpas, que é aquele que eu tinha falado, que é dos meus melhores amigos, também já lá foi atuar porque alguém lhe disse que o gajo safou no ferro, que tem safado. É, pois as outras casas vão-se apoderando, vão aproveitando o Eduardo deita as sementes, percebes? E o pessoal vai lá de vez em quando tirar. Exatamente, vai escolhendo ali alguma coisa que vai aparecendo.
Já notas assim alguma diferença? É assim, alguma certamente notas, mas assim um erro que cometesses no início e agora já não cometes.
Opa, eu tinha uma cena. Que era a projeção de voz. Era uma merda que me chateavam sempre. Pá, porque eu não sabia pegar no microfone, percebes? Ou a primeira vez que peguei, parecia um rapper. Segurei quase na parte de cima. Pá, não sabia como é que sabia de pegar no microfone, percebes? Então peguei tipo rapper na parte de cima do coisa, do micro. E lembro perfeitamente de sair e do Joca, na altura, virou-se para mim e disse: pá, tu não és rapper, pois não? E eu fui, não. Depois fui ver a gravação e yeah, eu estava a falar aqui em cima. E depois a projeção foi uma cena que me chatearam muito, até que eu agora descobri. Porque era daquelas coisas, opa, eu sei lá o que é projeção de voz, percebes? Eu até gozava com, já não sei quem era, ou era com o Vitor Sá, com o João Pedro Pereira, que é tipo, que eu agora ando em casa aos berros, percebes? A tentar perceber o que é isso, a projeção de voz. Eu não sei o que é isso, nunca ninguém me ensinou isso. E foi daquelas coisas que eu notei que melhorei muito, mas continuo. E uma coisa que alterou e que agora está a diminuir outra vez é que as primeiras atuações eu estava zero de nervoso em palco, zero. Depois acontece a questão de, epá, tu agora estás no cartaz, tens de cumprir. E eu aí voltei a ficar nervoso. As primeiras vezes suava um pouco. Até que, pá, agora acho que mais recentemente já estou mais relaxado outra vez. É tipo, pá, ok. Dei este pulo, zito, que me custou um bocadinho e agora já consigo estar tranquilo aqui à toa. Mas notei isso. Pá, no início, as minhas primeiras 3 atuações, estou zero preocupado em palco. Zero. É muito estranho, acho eu. Uma parte do pessoal que eu vejo está nervosíssimo lá em cima. Eu estava tranquilo, porque não tinha. Epá, não tinha que cumprir nada, percebes? Era.
Desde que
Pá,
corra bem,
vamos
não
ver,
há
o que é que
problema.
dá?
Aquele
Pois
comediante que
é.
não está nervoso, mas depois corre bastante mal.
Sim, também acontece isso. Acontece aquele pessoal que está meio basófias, não é? Tipo, está a correr bem, está a
É
correr bem,
assim,
depois
isso
chega lá e
normalmente é
fala-se.
aquela regra quase absoluta. O pessoal que está mesmo muito confiante, mesmo muito confiante. Sobretudo o pessoal mais novo que está a começar. Uma
Certo.
confiança absurda. Epá, este gajo vai-se espalhar. Vai-se espalhar
Yeah.
e falha logo no início. Aqui no Algarve, gajo. Confiança absurda, mesmo absurda. Parecia que era o George Carlin. Vai a palco, a primeira falha, assim, pronto, já te enterraste. Já te enterraste. Já te enterraste. Foi a realidade que bateu. Foi assim, pau.
Depois também tem um problema com esse tipo de atuações em que o pessoal falha, que eu. Pá, eu gosto de freak show, sabes? Eu admito que o pessoal se ria das minhas. Correram mal, mas pá, eu gosto de ver freak show, pá. É uma coisa que, não sei, desde sempre gostei daquilo. Ver lutas de anões, por exemplo, daquelas merdas que, pá, faz-me rir.
Comediante a falhar, integra esse grupo, não é?
Se for um amigo meu, então vou
É,
morrer cá atrás.
foi,
Adoro.
isto é daquelas sensações quando está a correr mesmo mal
Sabes
e.
que eu tive uma. Olha, a primeira vez que fui ao Comedy Club em Lisboa, eu atuei, sou uma merda. Só que o outro open mic que vai a seguir a mim, pá, é surreal, é surreal, é surreal o que ele fez lá. Pá, posso dizer que chegou a palco, pôs o microfone de lado e disse: isto não é para mim. Falou sem microfone.
Ha ha ha.
e atirou um dildo para a Joana Gama. Pá, cenas surreais, tentou colar um dildo na parede e com uma cartola, não sei o quê. Pá. Que aquilo para mim já é engraçado, porque eu gosto daquilo, tipo, eu acho aquilo. Dá-me um cantinho cá dentro, sabes? Mas chegou um ponto em que deu a volta, sabes? Em que eu quase no fim da atuação dele pensei, eu não posso estar na mesa quando o gajo chegar aqui. Eu não tenho maturidade suficiente para abordar este gajo quando o gajo chegar aqui e perguntar, então como é que foi? Não tenho maturidade suficiente para isso. Eu virei para o pessoal que estava na mesa e disse, bem, vou só lá fora fumar um cigarro, desculpem lá. E levantei-me e saí. Ou seja, esse gajo conseguiu-me levar ao meu limite do freak show. Mas eu gosto disso. Pá, e se for amigos meus, no Ferro principalmente, aos comediantes no Ferro riem-se muito. E aquilo funciona porque muitas vezes há uma piada, o pessoal está lá de estar, né? Há piadas que vão
Sim,
completamente ao
sim,
lado e
sim.
ouves um riso lá atrás. Os comediantes a rirem-se daquilo ter saído mal. É o que é, acho que todos nós temos esse.
És mais daqueles comediantes que levam o texto bem preparado para palco, ou tens tópicos e vais desenvolvendo no palco?
Eu escrevo quase tudo mesmo, mesmo da primeira vez que vou a palco. Mesmo assim, ou seja, eu escrevo tudo e depois vou para palco só com tópicos. Ou seja, eu não tenho o texto 100% decorado na minha cabeça. É um treino assim um bocado estranho, porque eu tenho 80% do texto na minha cabeça, mas não o tenho vírgula por vírgula. Ou seja, ainda tenho ali um espaço que pode sair na altura. Percebes? É tipo. E muitas piadas surgiram assim. Não que eu seja um gajo muito de improvisar em cima de palco, porque não sou o texto. Eu gosto de chegar a dizer o meu texto e vou mandar. Mas deixo sempre ali uma margem para passar uma cena que eu curto, que eu acho que devia dizer aqui, eu vou dizer. Percebes? Não é por não estar no meu texto. Há aqui uma cena que me lembrei agora. E que eu tenho que dizer, eu vou dizer. Não estou 100% fixo no meu texto, mas vou muito nessa. Pá, tem pá, 80% escrito. Eu tenho 100%, mas 80% é o que eu faço, e depois os outros 20% depende, varia ali um bocadinho de como é que está o mood.
Certos guiões de teatro estão as falas e depois já há ali um entre parênteses a improviso. Há ali um espaço
Certo, é isso. Há sempre ali uma coisa qualquer para. Pá, e muitas vezes até basta ser uma pausa, percebes?
em que.
O pessoal às vezes não pensa bem nisso. O teu texto só precisava de. Para o Limar só precisava de uma pausa, que é uma cena muito estranha, né? O stand-up tem esta magia, que é para essa piada ficar melhor, só tens que esperar um bocadinho. É
Isso mesmo.
fascinante
É.
isso.
Às vezes basta tirar uma palavra e meter a pausa. Às vezes é só a pausa. Vais a palco e ela não funciona, pões ali uma pausa e aquilo funciona e tu fogo.
É isso. E tu ficas. Tive a fazer isto N vezes e isto nunca
Sim,
funcionou.
sim, 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 sim.
E depois é só por sorte. Às vezes é por sorte mesmo. Surge aquilo em palco, porque, sei lá, podes te engasgar e criar a pausa, quase, percebes? E aquilo funcionar e tu ficas, yeah, agora, que merda, agora tenho que me engasgar sempre, sabes? É tipo. Não que isso vá funcionar, mas acho que é mais por aí. Eu acho é que o pessoal tem que, e voltando outra vez à cena do ferro, é
É experimentar.
arriscar e ser. Pá, e a cena de seres único, para mim, pelo menos, se calhar sou demasiado purista nisto, mas tens que ser único no que estás a fazer e mandar-te para lá.
Só faz sentido assim, se não há tantas, estás a ver gajos todos muito parecidos do ponto de vista do público. Vês três ou quatro comediantes e às tantas está tudo a dizer a mesma coisa, é um bocado.
Pois ninguém sabe quem é que és tu. Tu és o gajo que fez exatamente o mesmo que o outro. E é estranho porque todas as pessoas riem, ou seja, nós temos um espectro em que as pessoas riem daquilo. A maioria das pessoas riem da mesma coisa. Mas a maior parte do espectro está fora. Tu riste de merdas que os outros não se riem. Pá, se calhar vai fazer o resto. Anedotas é uma merda que está. Pá, toda a gente se ri. Não há ninguém que não se ria. Quem não se ri está mentindo. Claro que acabam as anedotas e há más anedotas, mas as anedotas, pá, é texto batido há mil anos. Claro que
Sim,
aquilo vai bater. Percebes?
já
Há texto
provou
mais
que
batido que as anedotas. Exatamente.
já
E pá,
provou,
mas
já
se calhar
provou.
vai para o resto do círculo. Nesse diagrama de Venn, vai haver alguém que vai entrar dentro desse.
Nunca nos podemos esquecer que estamos a jogar em Portugal. E Portugal, quando nós afunilamos muito, vamos para um nicho, corremos o risco de estar a falar para ninguém. Por exemplo, os Estados Unidos não têm esse perigo. Pode ser um estilo muito específico e tens sem público. Aqui em Portugal, epá, começas a cortar muitas pessoas. E às tantas não tens público.
Eu não estou a pensar, por exemplo, em ninguém que seja incluído nesse nicho. Eu daqui do Porto só me lembro do Pedro Mata, por exemplo, que é um gajo que tem a cena dele, o gajo completo, é o mais único de todos, é ele. É aquele gajo que, pá, não há ninguém igual a ele. Pelo menos aqui no Porto, eu não conheço ninguém que faça igual a ele. Disseram-me que em Lisboa já há um gajo que está para aí na quinta vez que tem ali algumas parecenças com o Mata na cena do Nonsense. Vai ser difícil para o Mata, por exemplo, criar o público dele, por causa do que estavas a dizer. Ele está tão afunilado, não sei.
Se tu olhares para os humoristas estabelecidos, à exceção do Rui Sinel de Cortes, E mesmo esse, ele tem o sucesso que tem, e é merecido, mas se aparecesse hoje, já não tinha sucesso. Hoje o humor negro já não tem esse prestígio.
Eu acho que ele criou o público dele e ficou com aquele
Sim,
público. Eu não sei
ficou.
se ele tem ganho público ao longo dos anos.
E não
Percebes o que
precisa
eu
de
estou a
mais.
dizer?
É um público
É
fiel.
isso.
Ele tem um
É isso.
público mais fiel do stand-up.
Certo.
Pode não ter o maior, mas tem o público mais fiel.
Sim,
Tipo,
qualquer espetáculo que faça é surreal.
quais são os humoristas que mais batem em Portugal? Basta ver gajos desses quando vão a uma entrevista. E vês os números do Rui Sinel e percebes, epá, afinal é o Rui Sinel. Este gajo tem público que se interessa, tudo o resto são humoristas generalistas, vá. Salvador Martinha é mais generalista, o Hugo Sousa também é mais generalista. Se pensarmos nos humoristas de grandes dimensões, pá, são todos
É tudo mais
generalistas.
generalista. Tens razão. Voltando atrás, estão a fazer a cena deles, estão a ser únicos naquilo que fazem. Mas é a
Sim,
visão
mas.
deles, é a voz
Não,
deles.
mas isso é. Não estou a, como é que eu ia dizer, a denegrir certa pessoa por ir por um caminho, nada disso, nada disso. A questão é que corre logo o risco de, em vez de ter uma fatia de milhares de pessoas, às tantas só tem 50 pessoas. O teto máximo são 50 pessoas, piadas só sobre pirilampos.
Certo.
Provavelmente encontra 50 pessoas e aquele é o público ideal. Aqueles gajos, e batem mal, com uma piada de
Adoro
pirilampos.
pirilampos, sim.
Mas não consegue converter mais pessoas, porque o resto não se interessa por
Sim,
pirilampos.
sim, sim, sim. E
Epá,
não vai ganhar gente que agora
não,
do nada diz,
não,
epá, começar a curtir pirilampos.
pessoal, e o que está a dar agora é pirilampos.
Estás a vender um produto para uma franja muito pequena da sociedade. Por isso, se calhar, compensa abrangeres um bocado mais.
O público é escasso, se te afunilas, estás logo lixado. Estás logo
Mas
lixado.
é isso.
Seja no humor, seja no, na literatura, seja nos filmes, seja no que for, quando vai assim para um nicho, está logo lixado, já não tem público nenhum. Eu gosto muito mais disso. Certamente vou ter uma experiência diferente.
Nós fazemos parte desse nicho que tu estás a dizer.
Sim. Nós
Nós somos
gostamos
os gajos que
de.
gostam de pirilampos, percebes? Pá, se calhar estamos a perceber isso. Se calhar estamos a perceber.
Ou então há aqui um meio termo, pá, mas no humor é um bocado difícil. Quer para o comediante, quer depois a relação do comediante com o público. Estou a pensar naquilo que acontece às vezes no cinema. O realizador faz um filme para ele e depois faz um para as massas. Estava aqui a pensar se há algum exemplo no stand-up assim. Um gajo que faz um especial para as massas, depois faz para ele. Não estou assim a ver nenhum
Não,
exemplo.
pois vais sempre, acho eu. Pá,
Assim
já
de
ouvi
repente.
falar que o Rory Scovel agora saiu com uma cena diferente, mas eu ainda não vi. Mas se calhar é o exemplo que mais se adequa a isso, não sei. Mas eu acho que o pessoal tem que arriscar, pá.
Isso.
Eu continuo nessa.
Estás no humor para quê? Para ganhar dinheiro? Ok, claro que estão todos. Volvidos uns anos, olhas para trás e tudo o que fizeste, se vais por o caminho do já batido, já foi esquecido. Não fica nada.
Não fica, não fica.
Não é preciso recuar muito. Até mesmo no nosso panorama. O pessoal faz muitas coisas. Tu olhas para trás, parece que não ficou nada. Eu acho que é uma característica também dos nossos tempos. Às vezes é tudo muito bonito, com muitos efeitos especiais, pensando no cinema, mas depois não fica nada. Não há nada ali marcante. E
Mas
sim.
quem arriscou foi o que ficou, percebes? Sei lá, o último a sair ficou.
Sim, é isso mesmo.
Sou
É isso
menino para
mesmo.
ir, ficou. São merdas que.
O ferro ativo, por exemplo.
Exatamente. A cena do arriscar, se calhar o caminho está por aí. É tu conseguires arriscar e ganhares o teu nicho e depois abriste para. Mas depois podes cair no erro de próprio teu nicho, perderes o nicho.
Às vezes também acontece com os músicos. Fazes um projeto, ok, tens o público do teu lado, mas depois vais para outro projeto e já não queres fazer a mesma coisa. Queres fazer outra coisa. Tu que fazias piadas sobre pirilampos, agora apetece fazer piladas. Piladas também. Apetece fazer piadas sobre, sei lá, abacates. E o público já não vai. Eu só quero piadas sobre pirilampos.
O público dos Metallica não curta Nothing Else Matters, né? É tipo, pá, é a música mais conhecida deles. Mas conseguiram abranger os dois, não é mal escalhado. Diz para o teu público e depois talvez conseguires abranger-te um bocado mais, não sei. Tu ires para o muito mainstream e depois também tens dois mainstreams, né? Tens tipo o mainstream daqui do norte e o mainstream mais de Lisboa. São duas coisas que eu considero diferentes. Que eu acho que a do norte está morta. Se queres te diga. Está datada, está. Para um bocadinho. Tanto que o pessoal daqui do Porto olha para o pessoal de Lisboa e já não olha para o pessoal do Norte.
Eu não sei se ouviste a conversa que eu tive com o Joel, mas ele também tocou nessa
Não.
cena. O último grande nome que saiu do Porto foi ele. Não saiu mais ninguém.
Mais ninguém.
Alguma coisa está mal. Nos últimos 10 anos, a única pessoa que saiu daí foi ele. Alguma coisa está a correr mal. Seja
Certo.
na promoção, seja.
Nas redes sociais, um gajo quando olha mais para os lados baixos. Nem redes sociais, é os projetos, é tudo. Projetos multimédia que saíram nos últimos anos, todos de lado baixo.
A culpa também parte dos comediantes. Se calhar os comediantes de Lisboa tiveram mais iniciativa e foram à
Ah,
luta.
claro, Claro, foi aquilo que eu te disse, não é só sorte. É trabalho, pá. É saber.
O Eduardo falou várias vezes nisso no Eduardices, na questão dos comediantes do Norte estarem vários passos atrás e de repente, eu acho que começou mais ou menos durante a pandemia. O pessoal começou a pensar: bem, começar a fazer qualquer coisa.
Eu aquilo que te disse, eu vou fazer uma cena agora, vou lançar no início do ano, ainda não sei se janeiro, fevereiro, ainda me falta gravar metade, mas eu tenho a cena da escola americana de um ano special, um ano special, um ano special, um ano special. A americana, CK, Bill Burr, Chris Rock, por exemplo, também faz isso. E eu não queria lançar só a cena de special. Pá, e agora tenho aqui 50 minutos de um gajo a falar em palco. Então eu vou ter outra cena, vou ter cenas fora e vou ter cortes para situações de fora de palco. Só para tentar, não é só para tentar, é uma cena que eu nunca viria ou nunca vejo, raramente vejo 40 minutos de stand-up de um gajo que eu não conheço. Tirando casos excepcionais, é muito raro. Dás ali aqueles 10 minutos de.
Eu acho que é a regra absoluta, seja para comediante, seja para o que for. Tu, quando cruzas com alguém que não conheces nas redes sociais,
Não dás muito tempo.
não dás. Às vezes passas logo, nem sequer dás
É isso.
margem.
Mas a minha ideia é essa: é lançar uma cena em que, pá, tu vais chegar ao fim sem perceber se aquilo é um special de comédia, se é uma, sei lá, se é uma série, percebes? A ideia é essa. Epá, e acho que o pessoal devia arriscar. Eu fui o primeiro que mandei a. Não sei se vai ser o primeiro a sair, mas fui num projeto assim, acho que fui dos primeiros a pensar nisto. Tu és das primeiras pessoas a saber, tirando os comediantes que atuaram, a quem eu partilhei isto. Epá, e acho que é preciso o pessoal arriscar. Claro que tem algum dinheiro envolvido, tem alguma coisa monetária envolvida. Mas o que eu ganhei durante este primeiro ano de stand-up dá para pagar isto. O dinheiro todo
Forma
que eu ganhei eu vou gastá-lo agora.
para reaver dinheiro, tens que meter dinheiro de alguma forma. Estás-me já a
É a ideia.
pensar numa estratégia de redes sociais para angariar mais público, para depois gerar mais dinheiro, para depois gerar mais conteúdo.
E se tudo correr bem daqui para a frente, e se o próximo ano correr como correu este, a ideia é sempre essa. Eu vou lançar um special por ano em janeiro. Vou dar o exemplo, eu não tinha público, ninguém tem público, então eu fiz uma noite fechada. Tipo, eu reservei um espaço, eu vou falar com 50 pessoas para irem aqui, amigos meus, amigos de amigos, o que for. Eu tenho que ter 50 pessoas aqui que raramente tenham visto o meu texto, ou que nunca tenham visto o meu texto, como foi no teu caso. Começou-se uma noite stand-up normal. Tive quatro gajos a abrir, até dois a dois. Depois entrei eu, faço 50 minutos, gravo, 4K, 3 câmaras e o caralho, e vou mandar isso. Vamos ver. O mais provável de acontecer, que é o pior, epá, é. Ninguém vê.
É obra. Pode não ter
Claro,
impacto
é isso.
agora. Há vários exemplos em que as coisas. Epá, já não sei qual foi o comediante que não bateu no YouTube, mas depois quando cortou no para o Instagram, aquilo começou a bater, já não me lembro, não me
Há muitos
recordo.
casos desses.
Ou de repente alguém faz uma referência a um vídeo teu e
Para
isso.
mim é fixe este primeiro, porque eu tenho 100% de liberdade para fazer o que eu quiser. Sabes? O dinheiro é meu, não há nada. Eu a cena que quero fazer de cortes, por exemplo,
Isto vai
tens uma ideia?
sair, sei lá, para janeiro.
Se lixo, vou dizer tudo. Imagina, a ideia, o nome do special é Amigo Ausente, que é o que é que eu quero passar? É a cena de eu pus-me este ano no stand-up e então perdi, entre aspas, os meus amigos todos para trás. Toda a gente que se meteu no stand-up sabe disto. É pá, estou no primeiro ano, pá, sexta vamos sair. Opá, não, porque eu tenho uma atuação. Vou
Estás a
para
dizer que o
terça.
stand-up é uma espécie de relação recente. Normalmente os gajos, quando estão numa
Exatamente, é
relação,
isso, exatamente, é isso. Stand-up,
base.
o que eu senti foi isso. E a cena do amigo ausente, o que eu quero passar é isso. Eu continuo aqui. Eu continuo aqui para vocês. Mas estou só a fazer aqui uma cena. À parte. É essa a ideia que eu quero transpor. E é fixe
Fixe.
porque eu tenho. Pá, eu estive a ver sítios para gravar fora. Pá, tive ideias surreais que não as vou concretizar, mas é fixe porque, tipo, ninguém pode cortar as pernas, só a minha carteira, percebes? Agora quero gravar assaltado um avião, não vou fazer, estúpido, porque é um take, percebes? Começa um take, eu não sei como é que me vou portar no
Pois o
menisco.
paraquedas não abria. Pá, isto era para gravar,
E,
agora o gajo morre-me,
mas era um
caraças.
ganda final, pá, era um ganda final, digo-te já. Era um ganda final, não morrer assim, era uma cena porreira. Pode ser que eu que entrei há pouco tempo, é giro, se calhar ser o primeiro a lançar uma cena tão grande como esta, queimar material, percebes? O pessoal não tem essa cena aqui no Porto. Eu vou queimar, eu já lhes disse. Eu vou fazer mais duas vezes agora, porque vou atuar no festival e vou atuar através dos maus hábitos, e depois nunca mais vou fazer este material. Lixo, lixo com ele. Está bom, há de haver. Já tenho o texto escrito novo e agora o texto vai. É maneira de melhorares, é essa, acho eu, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Por isso o próximo texto que virá, tipo, o próximo ano há de ser melhor. Arranjar aqui o ponto ideal para. A maneira de desenvolver é essa. Sigo. vou gravar, vou mandar isto para o YouTube, ver se fica alguma coisa. Ah, se não ficar, para o ano toco outra vez. Já não sou amigo ausente, mas já hei de ser outra cena qualquer.
Isso é importante, ficar já com uma coisa feita. Porque eu noto, não vão fazendo coisas e os anos passam. Nenhum projeto, nenhum especial lançado. O que é que fizeste? Onde é que posso ver as tuas coisas? Não há nada.
Pois é, isso, não há. E hoje em dia há os meios para isso, percebes?
Sim.
E sem grandes custos. Pelo menos aqui no Porto temos o apoio da Zenurique, que é quem está a produzir o festival. Pelo menos a mim, eu não posso queixar, o preço que me fizeram é ótimo. Ou seja, é quase a preço de custo, percebes? Porque eles também veem aquilo
Um
como
investimento.
uma rampa de lançamento, ou um investimento para eles também, percebes? Já há mais pessoal a tentar falar com eles e já há mais pessoal que vai lançar. Ou seja, no próximo ano, janeiro, fevereiro e março, vai ser muito prolífero na ideia de material. Não estou só a falar de specials, mas de séries, do que quer que seja lançada para o pessoal do Porto.
Isso é
Porque,
fixe.
opá, tem que ser. Nós começámos a perceber que se calhar vamos um bocado tarde, como hoje já partiu. Já foi, mas pá, se corremos um bocadinho, se calhar ainda o apanhamos.
Há cada vez mais oferta, mas aquele sonho, não é sonho, aquela atitude de o palco e apenas o palco, isto acho que já não existe. Tens que
Que era uma
fazer.
ideia do Norte, né? Porque o pessoal do Norte tem muita cena de stand-up e do palco, que o pessoal gosta é de palco e de estar em cima do palco e de fazer rir as pessoas. E pá, acho que já não é. Já temos que, juntando a isso,
Tens que arranjar público
acho que
de
tens
alguma
outra
forma.
coisa.
Tens que arranjar.
Exatamente. Eu quero fazer stand-up. Ok, mas para se calhar tem que arranjar público de outra maneira.
Voltamos ao exemplo do Rui Sinel. O Rui Sinel também criou aquelas séries para criar público.
O objetivo final é o stand-up. Quem está aqui, tirando raras exceções em que o sonho é ir para a televisão, para que, legítimo 100%, mas quem quer fazer isto, quando começa a fazer esse tipo de conteúdos, não deixa esta ideia morrer, percebes? Tipo, eles continuam com a cena de. Pá, eu vou fazer isto para ganhar público para depois conseguir escutar uma sala. Isso. O meu objetivo é, pá, eu agora vou fazer isto. Eu espero, se calhar, não é no próximo ano, mas no a seguir, eu já não tenho que reservar uma sala eu. Já consigo fazer uma noite e consigo meter 50 pessoas a pagar e já me pagam o especial. Já não tenho que ser eu a meter do meu dinheiro. É pá, é ver como é que as coisas correm. Mas acho que o pessoal tem que arriscar e
Sim.
andar-se para a frente.
Se a memória não me falha, disseste no Eduardices que tinhas fobia a cães. É verdade? Como aquilo foi dito assim num tom humorístico, pensei, será verdade?
Tenho medo de cães, pá. Não há mais nada a dizer. É tipo, tenho medo de cães.
Eu já conheci uma pessoa com medo de cães, assim, conheço algumas, mas numa
Eu não tenho
situação.
fobia. Atenção, eu tenho medo. Eu consigo estar à beira de um cão, percebes? Mas estou
Se o.
mais perto de lhe dar um pontapé do que de lhe fazer uma festa. Percebes? É isto.
Então, se um cão se aproximar demasiado de ti, a ponto, sei lá, de se encostar à tua perna, qual é a tua sensação?
Tenho que fazer aqui várias perguntas.
Cão
Cão é?
é um
Está com o dono?
caniche. Um caniche.
Esses são os piores, que é o
Pois.
problema. O pessoal não percebe isto. Quem tem medo de cães, pá, os grandes para mim está-se bem. E se eu conheço o cão ou se não conheço o cão? Ou seja, nem é o dono. Percebes? É se eu conheço o cão. E se já estive alguma vez com o cão, opá, se eu gasto de suar um bocadinho e estar parado, como se estivesse em lag, estás a ver? Freeze mesmo. E freeze no momento e fico ali à espera que o cão saia. Pá, mas tenho medo, pá. Tenho
Nesta
bastante medo.
situação, tu estavas num bar e de repente aparecia uma rusga. Bófia com cães. Começavam
Opa,
a.
já tive. Não foi num bar, sou maluco pelo Porto e já fui várias vezes ver o Porto fora. Assustador. Os polícias com os cães é daquelas coisas que. Pá, eu não sei se tenho mais medo de estar no meio da claque com os petardos ou dos cães, percebes? Eu passo mal mesmo. Mas depois tenho cenas de. Se eu conhecer o cão, não é se eu conhecer o cão, se eu vir o dono a educar o cão, tipo a dizer senta, e o gajo senta, e eu começo a pensar, este gajo se calhar até tá bem educado. Eu tenho duas situações. Uma em Lisboa, em casa de um amigo meu, eu não sabia que ele tinha um cão. Fomos para os copos, voltámos, eu fiquei a dormir no sofá, epá, e quando acorda um grande nanuarra, minha beira. Percebes? Eu, pá, quem sabe ia passar onde é que apareceu este cavalo, percebes? Tipo, é um cavalo, um grande nanuarra. E estou apavorado e fico, tipo, nem mesmo, com os olhos abertos, a ir ao telefone, a dizer, por favor, pá, vem cá, por favor, vem cá, por favor, vem cá. Estou ali meia hora, aflitinho, para ir ao quarto de banho, a ligar-lhe, sei que o gajo lá aparece. O tratamento que ele deu ao cão, eu em 10 minutos consegui andar em casa, sabes? Porque eu percebi, pá, o gajo estava educado, ele manda-o sentar, ele senta-se, ele não é agressivo, não é nada. Papai, depois tenho outro. Este é mais ridículo ainda. Em casa, um amigo meu, com uma cadela pequenina assim, que eu já conheci, já estava mais ou menos habituado. Estávamos numa festa lá em Chãoza, estávamos numa festa em casa dele, tem 20 pessoas, como tem muita gente dentro de uma festa, dentro de uma casa, o pessoal divide-se em grupos, naturalmente. E eu andava a fazer tipo de catering, porque consoante a cadela vinha para o meu lado, eu fugia. Sabes? Tipo, a cadela vinha para este grupo e eu ia para aquele. A cadela vinha para aqui e eu ia para ali. Parecia maluco. Bem, comecei a beber. Na altura bebia muito. Comecei a beber. E acaba a noite. Isto está fotografado e documentado. E espero que nunca se veja. Acaba a noite deitado no sofá com a cadela a lamber-me a cara e eu a deixar. Na boa. Foi o único momento em que alguma cadela. Tipo, em que senti a língua de um cão. Mas tenho medo. E foi uma cena estúpida e miúdo de minha pai, sei lá, pai, minha mãe tinha pai 4 anos ou 5, e há um cão que tipo, vem atrás de mim, empurra-me só para me lamber e assim, nada de extraordinário, só que eu caí, fiquei com aquele pequeno pavor a cães. Não, muito obrigado. Eu não entro, imagina, eu vou à tua casa, a primeira coisa que eu vou perguntar é se és um cão. É a primeira coisa que eu vou perguntar. Pá, só para eu poder estar.
Mas tu ainda consegues ser lúcido. Olhas para o cão, percebes a relação do cão com o dono, percebes que o cão está domesticado, ok, posso descansar. Há pessoas que não conseguem ir até aí. Tenho uma amiga, aquilo é. Entra em parafuso. Disse o caso da rusga, não foi gratuitamente. Uma vez estava com ela num bar, entraram os polícias com os cães e os cães começaram a farejar toda a gente. Ela entrou, pensava assim: ah, esta
Em
mulher está
pânico.
possuída. E eu a rir-me, e eu a rir-me. E ela assim: afasta o caralho do cão aqui! E eu assim:
Mas eu, nesses casos da polícia, pá, sim,
pois.
tenho medo. Passo mal, mas não chego a esse ponto. Mas depois assusto-me. Eu parti uma vez um telemóvel, edifício transparente, que é uma coisa cá ali à beira da praia, aqui no Porto. Um amigo meu foi com o cão, na altura de verão, ele foi passear o cão e nós fomos para lá. Eu tenho aquele momento de, pá, deixa ver quem é este cão, né? Ok, o cão está lá, tranquilo, isto passa para aí uma hora e eu já nem sei que o cão lá está. Mas o cão continua lá. Nós estamos quatro numa mesa e o cão está debaixo da mesa. Já me esqueci que o cão está lá. E como é que o focinho por entre as minhas pernas e ladra? Opá, eu tinha o telefone na mão. Tens que imaginar uma esplanada com, sei lá, 300 pessoas. E há um cão que ladra e vê-se um telefone a voar 10 metros. Porque foi instintivo. O cão ladrou e eu tirei o telefone. E partiu o telefone todo, fiquei sem telefone. No subconsciente ainda está aquele. Se fosse uma pessoa que não tem medo de cães, é tipo, o cão ladrou e ele faz, ah, que bonito, não sei o quê. Eu não. Este gajo vai me matar. Sabes que é me atacar, este cão. Então atirei o telefone e o telefone voou para aí, sei lá, 10 metros. E espatifou-se todo no chão, ficou.
Piores são os pequenitos.
Esquece, esquece. Esses são os piores.
Apesar de não ter fobia a cães, mas sei reconhecer quando um cão pequenito está todo nervoso, eu, epá, vai lá a tua vida, não quer nada
Eu
contigo.
no outro dia, ponderei uma amizade. Um amigo meu disse-me, pá, vem cá jantar a casa, só cá eu. E cheguei lá, está ele e três cães, pequenos. E eu ponderei deixar-me dar com ele, percebes? Porque um gajo que sabe o pânico que eu tenho, aquilo é quase um teste, percebes? É tipo, pá, agora vamos ver se consegues passar por isto. Eu imagino que eles estavam a rir no meu grupo, porque ele estava lá a dizer quase isso, percebes? Quando entra em casa, está ele e três cães. Eu, não, calma, não estás sozinho. Estás tu e três cães, é isto que tens de dizer quando me convidas.
Parece que ele alugou os cães de propósito, alugou.
Sim. Eu estudei 6 meses, estudei 6 meses na Argentina. E eles lá têm uma merda. Até me ri, está a ouvir o teu episódio com o Pedro Mata. E vocês até começam assim: qual é que é o número máximo de cães que uma pessoa pode passear? Acho que é isso. Epá, na Argentina há uma cena que é: há passeadores de cães, que é uma merda que cá há alguns. Mas lá os passeadores de cães passam com 20 cães.
É um
E,
esquimozinho.
tipo, mas é isso, exatamente. Eu cheguei do aeroporto, fui para o apartamento que tinha alugado na altura. No dia a seguir, cortam bem, não sei o quê, saio, opá, saio de casa, olho para a direita e vem um gajo com 20 cães no passeio. Ia chegar lá àquela cidade há 10 horas, percebes? Ah, já me estou a meter nestas
Isso
situações.
em Portugal nem sequer é possível.
Os cães ocupam o passeio todo e ninguém quer saber. Tipo, só passa pelo meio deles e não sei.
Pá, 20 cães deve ocupar quê? Umas duas faixas, não? Se forem cães.
Ocupa, ocupa. E depois os gajos tratam, tipo, sei lá, muito estranho aquilo para mim. Tanto que eu lá, imagina, cruzava a rua várias vezes. Aquilo é tudo, parece Barcelona, percebes? É tipo tudo quadras. E eu chegava a um cruzamento, olhava, não há nenhum aqui, nesta para subir, percebes? Senão tenho que passar para aquele lado. Às vezes parece um jogo de Tetris, quase, percebes? Porque se eu passar para aquele lado, vem um gajo dali, mais à frente também, já para.
Faz lembrar que o jogo do Pac-Man
É o Pac-Man,
é os
exatamente. Eu estou a
fantasminhas,
fugir
nesse
dos
caso.
fantasminhas. Neste caso é um gajo com 20 cães, pá. Passei a 20 cães às 2 da tarde, percebes? No centro da cidade.
Nem sei como é que é possível organizar 20 cães.
E pá, nem eu. Mas também não perdia muito tempo, se castiga. Não perdia muito tempo a olhar para aquilo. mas para mim eles estavam todos para me atacar. Porque eu não conheço os 20 donos dos cães, percebes? No fundo é isso, não sei
o que é. Pois, normalmente consegues ser lúcido a esse ponto, mas nesse caso não. Mas
com 20 não dá.
Não, com 20 não dá.
É impossível, é o meu limite. Não dá para.
Basta um cão ser mais traiçoeiro e depois contaminam os outros. Não é?
Exatamente. É que naquilo é tipo, estás a um ladrar de uma guerra civil.
Já.
Percebes? Estás a um gajo trincar o rabo ao gajo da frente. Porque eles vão ali todos apertados. O gajo trinca o rabo e do nada começam todos à bolha. E depois tenta passar, percebes?
E depois o ladrar desses 20 atrai outros 20 que estão no outro quarteirão.
Que está do outro lado, que é o concorrente dele que está a passear os cães do piso de cima, percebes? É surreal. E eu aí passo fria. Posso dizer que em 6 meses o gajo outro o número. Às 6 km eu podia ter feito a pé. Percebes? Só pela cena de. Ah, agora tenho que me desviar para aquele lado. Desvio-me, depois venho outro e eu andava assim.
Devias ter arranjado uma estratégia, tipo andar sempre com um gato debaixo do braço.
É, era giro.
Pegavas um gato, eles iam para um lado e
com um bife sempre na mochila. Yeah. Andava sempre a cheirar a carne, sabe?
Yeah.
Epá, olha, isto não vai funcionar com as raparigas, mas pá, pelo menos ao menos fujo de cães. Sei que estou a cheirar a carne, mas ao menos fujo dos cães.
Yeah.
Depois comecei-me a habituar, sei lá, se passassem 3, se calhar já arrisco. 3 já não é nada, percebes?
Pois, isto
é
sim, 3 comparado com 20.
São os 3 daquela pessoa, percebes? E veio passear os 3 cães. Mas lá tinha esse hábito, aqui não há. Pelo menos aqui no Porto não há muito. Já vi meia dúzia de gatos.
Eu já vi, mas não é uma coisa assim muito comum. Nesse número, nunca.
Nunca, não. Pior de tudo, fica já aqui dito, é cães vadios. Quando eu vejo um cão sem ninguém, esquece.
Pois.
Aí, pá, pode ser o cão mais meio com trela. Eu não sei o que é que tu fizeste na vida para te abandonarem, percebes? Sei lá, eu.
Aquela relação exatamente. Que tu fazes é a tua exatamente. Relação com o dono. O dono não existe.
E depois há duas hipóteses: o gajo fugiu, por acaso, ou então abandonaram-me porque ele fez merda. E eu não conheço donos de cães, não quero arriscar. Por isso, com um cão sozinho, eu fujo. Meto-me dentro de um carro. Mas eu tenho essa. Mesmo com animais, eu não sou muito. Não me dou muito bem com. Animais é uma cena que.
E gatos? Não me apraz muito. Gatos também tens esse.
Gatos já tive. Gatos, ok. É o único animal que eu suporto, no fundo. Gatos também não querem saber de ti. Yeah. Saber de
mas se visse um gajo a passear 20 gatos...
Epá, também não passava.
Sim,
mas aí era por causa do gajo, estranho. Era por causa dos gatos.
Está aqui um bocado estranho, não é?
E é por causa do gajo, pá. O gajo é que é estranho. Aí, pá, não são os gatos. E o gajo é este maluco que anda aqui a passear 20 gatos. Não vou passar agora aqui para ele. E aqui coloca-se essa questão. É que o gajo é que é capaz de matar, percebes? Já não são os cães, já é o gajo.
É que para domar 20 cães para se organizarem já é difícil. Agora 20 gatos já é absurdo.
É impossível. É aquele gajo do programa da Cinco Mulher, aquele que fazia as cenas aqui nos cães, sabes?
Sim,
porque
sim,
eu curto
sim.
Essas cenas, que é estranho. Mas se calhar é um mecanismo de defesa meu. Eu a tentar perceber... Pá, se me acontecer isto, o gajo fazia aqui uma merda, sabes? Mas tipo, ele tocava no pescoço.
Estou a ver qual é,
não encantador de cães, né?
Encantador de cães. O gajo não morreu.
É claro. Pá, isso não é mito isso. Não
é pois se calhar bom. Se calhar é. Pode ser que isto internet.
Pá, não sei.
É pá, olha, se não morreu, próprio para o homem, se morreu.
Olha, rest in peace, sei lá, não sei mais o que dizer. Obrigado pelas dicas.
Obrigado pelas dicas. Mas isso estás a dizer, às vezes há certos documentários, mas e animais selvagens? Ah, se você se encontrar com um tubarão branco ou um tubarão, faça isto e isto. Vi um bicho daqueles.
Sim, sim. Estás-te a pensar que tipo, tubarão é aquele que iam fazer. Ou um urso, não é? Eu sei do urso, que é tipo, tens que ou te mexer ou ficar estático.
Eu acho que é fingido morto.
Sempre, mas é que eu estou na dúvida agora. E era uma merda no momento. Eu estou a olhar para o urso e pensar, pá, e agora o que é que eu tenho que fazer?
É assim, tu finges de morto, mas o urso pode ser mal a fingir. O urso, não me convences. É. Não me convences.
Pois, como é que tu és bom a fingir de morto em frente a um urso? Pá? Yeah. E o Rui de Carvalho. O Rui de Carvalho conseguia safar esta.
É porque tu só tens uma hipótese, não podes ensaiar.
É não isso, lá no segundo take. Yeah. E pá, vais. Agora vais de morto aí. E é o urso que avalia, se és bom ou se és mau.
Eu acho que isso também tem muito a ver com a fome do urso. Eu acho que se o gajo estiver mesmo com fome, está morto, olha que se lixa, já me poupou o trabalho.
Eu acho que isto, estatisticamente, está tudo mal por causa disso. Imagina. Houve um gajo que ficou quieto e aquilo funcionou, mas era porque o urso estava sem fome, certo? E houve um gajo que se mexeu muito, mas o urso, tipo, estava com fome.
Eles, e depois há os gajos que morreram e ninguém sabe onde é que eles estão.
Toda a gente assume que foi porque eles se mexeram. Se calhar foi porque o urso estava com fome, não estava com fome. Mas eu animais. Eu tenho uma cena com cavalos, pá. Cavalo é um
E
bicho imponente.
os crocodilos é enfiar os dedos nos olhos. Assim, sim, eu se encontrasse um crocodilo ia mesmo lá com o dedo.
É aquela
Assim,
cena de tapar os olhos. Eu essa
sim.
sei, só que.
Na teoria é muito fácil. Ou fechar a boca porque não tem muita força a
Exatamente, para
abrir.
abrir é só para fechar.
Tu só tens
Tem
mesmo.
isso.
Falhas, olha, já
Bem.
foi. É muita pressão, pá.
E agora vias um maluco a passear 20 crocodilos na rua. Sabias essa? Pá, estou tranquilo porque sempre consegui fechar. Está tudo, mano, fazes. Não vais passar por ele. Não vais passar por ele, mas eu tenho uma cena na empresa onde trabalho. Eu sou engenheiro civil e eu tinha que ir ao estaleiro buscar umas coisas. E eu chego lá, pá, paro o carro e estão dois cavalos no estaleiro. Que ninguém me avisou que estavam lá dois cavalos. Pá, eu não consegui buscar nada. Porque eu saí do carro e os cavalos começaram a vir na minha direção,
O cavalo
claramente
tem.
amigáveis. Só que o cavalo é um bicho imponente. O cavalo é atenção, mete medo, pelo menos a mim.
O cavalo tem uma cena que olha-te de uma forma que parece que está a sondar. Parece que está a entrar na alma. Não desvia o olhar. Está a olhar, olhar,
Exatamente.
olhar.
E a cena era: o cavalo estava preso por uma corda em que o círculo dele não chegava até ao sítio onde eu queria ir. Tipo, eu conseguia ir na boa. Só que eu não sei que corda é aquela. Se o gajo dá uma raiva, eu não sei. É que eu não sei o que fazer com cavalos, com crocodilos e urso ainda vá. Agora com cavalos eu não faço ideia. Que raio é que se faz com um cavalo?
Se calhar tens de montar, não sei.
E o montar, dar uma de mascarilhas, não era lá como é que se chamava. Não vou conseguir. E vim-me embora sem trazer nada do que precisava.
Mas bastava estar lá um
E.
cão. Com um cão conseguias.
Oh, esquece. Não, não, não. Esquece lá isso.
Mas nos estaleiros é comum, às vezes, para guardar os estaleiros, já deves ter.
No meu trabalho não há nenhum. Pá, não acontece isso. Eu fiz muitos caminhos de Santiago a pé. Quer dizer, não fiz o caminho completo, mas 200 km eu e o meu grupo de amigos fizemos isso, pá, 10 vezes. É uma experiência porreira, é fixe. E muitas vezes chegávamos de noite aos sítios. É giro chegar de dia, mas também é giro ver o pôr do sol. Por isso há aqui uma cena que. E quantas vezes é que estás no meio de uma aldeia em Espanha e começa a ouvir cães a ladrar? Esqueçam, vocês metem-se os 10 à minha volta e eu agora aqui no meio. Na esperança que nada me ataque. Tenho essa cena, mas isso dos animais é porreiro. Pois também curto animais, curto ver esses documentários, tipo aquele da SIC que dá aos sábados ou aos domingos, ou da vida selvagem. Pois agora começaram a fazer uns de Portugal, não sei se já viste,
Já vi
de
alguns, já vi
miseráveis.
alguns.
Pá, porque depois é só um pássaro, percebes? Tipo em África, o leão, um pássaro em chaves.
Assim, a nível de grandes predadores, nós não temos nada, nós não
Não
temos
há
nada.
nada, pá, não há nada.
Temos javalis e há uns lobos ali, se calhar para os gerês. Não sei se há muitos ou se há poucos, não
Olha,
sei.
eu não tinha essa informação e nunca mais vou aos Gerês, percebes? É isto. É este o
Nunca
problema.
mais vou.
Nunca mais vou aos Gerês. É muito bonito. Só a possibilidade de haver um lobo. Papá, há uma javalisa, um veado, sei lá. Acho que é o máximo que nós temos.
E é assim, se for um javali adulto, já é um bicho que mete
Ah,
respeito.
já é um rombo. Já te deixa magoado.
Não sei como é que a gente trava um javali, por acaso, não
Pois não,
sei.
também não faço ideia. Não faço a menor ideia como é que se trava um javali. Imagino que não haja maneira de travar um javali.
Talvez
Tipo,
com
é
comida, não sei,
esquivar-se.
não
Ou com
sei.
comida, talvez. Mas acho que. Não é? Bolotas?
Como quase tudo. Acho que é daqueles
É o
bichos.
que for, não é?
Às vezes há aqueles relatos em que eles vão para as hortas e fodem aquilo tudo. É assim, se
Pois
calhar não
é.
comem nada, podem é foder só para estragar a horta. Isso era
Sim,
mais engraçado. É
isso
só
era mais
para
giro.
vandalizar a horta, não comemos nada.
Isso era quantas giras javalis a pensar para qual é que vão. O que é que vou fazer hoje? Vai ser ali a batear ninhas. Já não
Vamos.
vandalizava há tempo.
É o único sustento da velhota, vamos foder a horta, a velha.
Agora o javalis é um ser maléfico, sabes? Tipo, tem essa cena.
Uma espécie de hooligan da vida selvagem.
Exatamente. Pá, eu nem preciso disto. Tudo fodido. Os gajos só viam, tipo, viam uma maçã, sei lá, uma cenoura cortada à mãe, mas depois encontravam outra metade, sabes? Mas tipo, foda-se, mas então. Mas isto junta-se. Que tu gajo não comeu nada, só veio aqui para partir isto tudo.
Do ponto de vista do animal, se virmos os documentários da África e noutros continentes, os animais normalmente são preocupados com os predadores. Mas aqui um animal como
Certo.
esse não tem predadores, não há predadores. O tempo que um animal está preocupado com o predador pode gastar a foder as hortas. Tem que se
Imagina
entreter com alguma merda.
o tempo que eles não demoraram, porque aquilo, imagina, aquilo está no cérebro, né? Está no ADN deles. E eles, ao fim de 200 anos, começaram uns a falar para os outros, a dizer: pá, se vocês já repararam, não há ninguém que vos fala a cabeça. Tipo, nós estamos bem,
E
temos que
hoje não há
começar a ser
nada.
nós, não há nada aqui, pá. Coitado dos nossos primos. Então decidiram, pá, agora vais começar a partir de tudo.
E yeah, é assim, uma conversa, até se fodêssemos aqui umas hartas.
Eu vou ensinar isso ao meu filho. Quando tiver o meu filho, atenção que o javali chama treiro. Javali é maléfico.
Essa ideia que tu disseste é verdade. Não sei há quanto tempo é que deixou de haver ursos em Portugal. Não sei se há 100, 200. Não sei se alguma vez houve um pois grande
alguém
felino.
Alguém que está no topo, que antes nunca teve. Algum animal que está no topo, que nunca teve no topo. Yeah, só cá em Portugal. Sonho do javali, tipo, ele está a ligar para os primos em França, sabes? Nós, quem é que estamos bem?
Um javali em África é um merdas.
Quem é que estamos bem, pá? O pessoal nem sabe como é que se esquiva de nós. Nós vamos ter que correr contra eles, mas como adultos.
Mas também acho que pode funcionar para o predador. Se o predador soubesse, é pá, isto aqui há muita competição. Não sei, para competir entre eles. Vê-se às vezes nos comentários, de roda de um gnu, às vezes aparecem as leões, depois aparece o leopardo, depois aparecem as hienas. Exatamente. Uma espécie dessas passar para Portugal.
E eles atravessaram por Gibraltar. Gnus, tipo, todos os gnus do mundo. E agora vamos para aí, para os gerentes. A escalar lobos, o grande.
Do ponto de vista do predador também era fixe, porque o predador, aqui no Algarve e no Alentejo, há uma praga de javalis, os gajos reproduzem-se mesmo muito. Bastava aparecer uma família de, sei lá, de leões, tinha a vida feita.
Claro, e sim, três humanos. Um gajo tem que pôr os prós e os contras, não é?
Aqueles vídeos na Índia, às vezes passa um tigre e depois os elefantes, acho que é cobra-capelo, aquela cobra que se levanta.
Sim.
Ou seja, tem bichos, eles podem morrer a cada passo. Vão para a horta, despedes da tua mãe, o que é que vais fazer? Ah, vou buscar uma maçã à horta. A mãe, pá, o meu filho há 3 horas foi buscar uma maçã. Vais dar com o teu filho caído, morreu por causa de uma cobra.
Tu podes ser um familiar morto por um elefante, um javali e... Yeah. Não, um javali não. Um elefante, um javali era ridículo. Também, imagina na Índia, morres por um javali. Merda de gajo. Parece que nem sabe que é fechar-lhes a boca. Que é assim, que
e agora que disseste isso, tu na Índia eras gozado. Tantos animais, tenho medo de cães.
Ah, claro. Claro que era. Claro que era.
A gente está a pensar na Índia, mas pior que isso é talvez a Austrália. A Austrália tem carradas de bichos venenosos. Eu no outro dia soube uma cena, eu não sei se é típico de todos os cangurus, mas há uma espécie de canguru que fica nos lagos, tu só vês o tipo a cabeça. E tu pensas, olha, é engraçado, mas o que é que ele está à espera? Que algum animal entre no lago para o afogar.
A sério?
Como observador, vês o quê? Vês um lago, vês a cabeça do canguru, está para ali a nadar ou entretido dentro de água. Mas ele está à espera que algum animal vá lá para dentro para o afogar.
Para lixar o canguru ou não?
Pá.
Ou é para morrer mesmo?
Não, pá, afogar um animal que vier.
Ah, ok. Eu estava a perceber que tipo, pá, venham-me afogar. Percebes? Estou farto da vida.
Também podia ser. Das cenas, por acaso há muito tempo que não vejo, mas das cenas que me divertia mais era ver vídeos de cangurus à mocada. Eu lembro de ver um. Dois cangurus começaram a mocada perto de um bar. E então pareciam dois bêbados a foder cadeiras imensas. Espetáculo. Pareciam dois bêbados.
Mas é lindo. Mas isso também é outro. Na Austrália, imagina, eles dão um passo e morrem. Cobras por todo lado e aranhas e tudo.
Eu acho que não conseguia viver aí.
Pois eu também. Pelo menos sempre com o olho aberto, percebes?
Não era vida para mim.
Percebes? É impossível. Eu já não durmo se passar um mosquito ao meu lado, percebes? Se houver aquela durante a noite.
O mosquito é essa coisa do barulho e tem a coisa da doença, por acaso nós...
Sim, nós estamos tranquilos, mas sim.
Aproveita-se tudo, aproveita-se de um pneu, aproveita-se de águas paradas, aproveita-se...
Para o Gerês e para o Algarve não vou, né? Tipo, tenho que continuar aqui no Norte.
Eu estava aqui a pensar no Norte, agora aqui no Algarve de vez em quando aparecem baleias que não costumavam aparecer. Acho que foi o ano passado que houve um avistamento de uma orca.
Isso é outra. Isso é outro. Tubarões, esquece lá isso. Eu vou para um mar mais quente e, tipo, não passa água dos joelhos.
A minha fobia quando era pequena era a orca. Porque eu vi um documentário em que a orca ia mesmo até à areia para caçar pinguins. É uma cena que eu nunca percebi. As outras baleias ficam encalhadas. A orca consegue mesmo ir até à areia e depois, tipo, fazer marcha atrás. Nunca percebi como é que a orca faz aquilo.
Sério?
Vi aquela imagem quando era pequeno e assustava-me. Eu estava na praia... E se de repente aparece uma orca e me leva.
E aí tu estás na areia, nem
Nem na areia tu safas. E bem vistas as coisas, é o animal dos mais inteligentes.
Mais assassinos. Epá, eu vou confessar que eu não percebo muito de orcas. Sabe?
Sim, sim.
Não
sim.
é muito a minha praia, mas sei que é um dos grandes assassinos.
Por alguma razão também se chama baleia assassina.
Exatamente.
Então, yeah. Ela até se junta para caçar baleias maiores, como o cachalote.
Aí fazem tipo gangue e juntam-se duas ou três e vista a sorte de javalis em Portugal. Pá. Que cena. Que sorte deles, pá, que não tem cá ninguém. Tem que andar a lutar contra os lisos, que já não existe.
É que o lince é tipo um, sei lá... Qual é a coisa assim?
Epá, um gato maior, pá.
É um gato é um maiorzinho. Gatito. Se arranjava uma comparação com um felino maior, mas não há nada é parecido com...
Não. Lá na Argentina, quantos é que passeavam lisos? Percebes? Tipo...
O que é que dá mais prestígio? Fui atacado por um lince ou fui atacado por um javali?
É pá, javali. Eu diria javali. Eu se tivesse que mentir, imagina.
É que não dá.
Pá, eu diria javali.
É que aquelas histórias que às vezes vemos, seja nos filmes ou documentários, fui atacado por um crocodilo, fui atacado por um tubarão, está aqui a cicatriz. A gente nunca sabe se é verdade ou não. Se lá está tens que ir de bicicleta, não é? E aqui não dá para mentir. Encontrei quê? Um pardal?
Um leão. Percebes? É tipo, não dá mesmo para inventar. Não dá mesmo, mas há animais, sei lá. Em Portugal não há mais nada. Um parranhoto, um gato, nada qualquer.
Se bem que os gatos também são lixados quando querem. Se eu visse um lobo, metia respeito, não é? Não sei qual é a reação do lobo perto do ser humano. Será que um gajo não podia jogar a cartada? Tenho o teu antepassado comigo, calma lá.
Certo. Não tenho a certeza, acho que não. Acho que não dá.
Acho que o gajo não queria saber, não é?
Acho que não. Vou-te dizer uma coisa. Se tu metes-te numa situação em que podes encontrar um lobo, também tens um bocado de culpa.
Eu também não sei em que zonas é que eles passeiam.
Quais é que são os trajetos no Jerez? Sabes?
Não sei.
Ah, por aqui está bom. Ali há lobos.
Vídeos que a gente vê, sei lá, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há duas coisas. É o contacto entre a natureza e o mundo do homem. E depois há aquela pancada para levar para dentro de casa animais selvagens. Pessoal que... Lembra-se, quero ter um tigre em casa. E depois há vários animais desses à solta. Tu podes estar... a passear num jardim, de repente, olha um tigre.
Porque o gajo abandonou-o. Pá, chegou à altura do verão, não tinha hotel nenhum para deixar o tigre.
Yeah,
e disse, agora vou deixá-lo aqui no meio da autoestrada. Pode ser que alguém lhe pegue. Não. Essa cena isso. É surreal nos Estados Unidos. Tipo, acho que o Texas, eu acho que é a terceira maior reserva de tigres no mundo. Ou a maior. Tipo, é um valor assim, é absurdo, percebes? Só esses que estão em cativeiro. São os que as tiraram de outro sítio.
Os americanos têm esta paranoia por trazer animais selvagens. Seja tigres, seja leões, seja qualquer felino assim de grandes dimensões. Aqui em Portugal, lembro-me quando era mais novo, o pessoal que às vezes vinha de Angola, trazia macacos.
O meu pai viveu em Angola e teve um macaco. O meu pai acho que trouxe, na altura de lá, e depois deve ter morrido um macaco. Ele quando veio com o macaco.
Não sei qual é o macaco que estás a dizer. Mas o problema do macaco, estou a pensar num cinema, do chimpanzé, é que ele é mais ou menos educado, mas chega a uma certa idade, passa-se da cabeça.
Pois é, isso é tipo nós, é tipo, fica um velho senil, depois começa a mijar onde quer, percebes? É tipo aquela merda de velho, que pode fazer o que quiser, velho, fica lá a saber, agora faz o que quer. Vou fugir de casa, vou, sei lá, vou pegar num carro, não tendo carta. Eu acho que um chimpanzé fazia isso tudo.
Estava aqui a pensar nos macacos do jardim zoológico. Alguns, não sei se todos, às vezes pegam na caca e atiram para as pessoas lá de fora.
Certo.
Esses chimpanzés, outros macacos, são mais ou menos educados para o cinema, será que perdem esse hábito?
Fizeste-me lembrar um beat agora, que é de um gajo que está naqueles... Ai, não me lembro do nome do gajo.
Que foi por falar merda de macaco? Vim-te à memória.
Não, o gajo fala sobre isso, tipo, quem é que foi o primeiro macaco que fez? Tem um bocado de merda e disse, epá, se eu tirar isto? Desconstrói esta ideia
e parece que não me lembro de ver isso. Não sei agora.
Está na Netflix, humoristas do mundo. É um gajo pá, enorme, que bebe pá, aí 6 garrafas de água em meia hora, que é surreal. É um gajo que tem uma piada muito gira, pá. Que eu agora que vivo sozinho identifico-me que é: tu não és adulto até ao dia em que não perceberes que teres menos 2 rolos de papel higiênico em casa é crime. Tu és adulto quando percebes que tens sempre de ter mais de 3 rolos de papel higiénico em casa. E eu agora que moro sozinho identifico-me com isso. É o mesmo gajo, eu não sei o nome dele, pá. Não, nem o vou buscar agora, mas é o mesmo. Também faz isso. O primeiro macaco que se lembrou de atirar merda ao outro. Percebes? E o outro gajo estava ao outro lado. E pá, que isto? Este gajo se lembrou. E eu curto esse vídeo.
Foi assim que nasceu o Twitter.
Ele não conhece a punchline, mas é gira.
Se nós conseguíssemos entender a linguagem dos macacos, para eles aquilo é o Twitter.
Pá, sabes que eu tenho uma relação estranha com o Twitter, porque eu criei Twitter há muitos anos.
Epá, mas o Twitter é um espaço de selvagens agora.
Pá, raramente lá vou. O que eu faço é, quase que uso o Twitter para meter prints no Instagram de piadas.
Sabes? Ah, olha, assim é uma cena fixe. Yeah.
Tipo, vou, meto uma. De vez em quando lembro de alguma cena para dizer ali, pá, só funciona ali, uma one-liner ou qualquer coisa que não vai para texto nenhum, e pá, e mando para ali. Yeah. Porque depois não percebo, pá, não percebo mesmo, depois um responde ao outro. Eu não entendo, não é o pessoal insultar-se, que aí até vai. O problema é que eu não entendo, tipo, o Twitter em si.
A dinâmica, a dinâmica.
A dinâmica de Twitter, tipo, um gajo responde a este, depois aquele responde àquilo, aquela merda para mim. Agora já percebo um bocadinho mais, mas no início...
Já foi uma rede, provavelmente a minha rede... Porque depois vais percebendo as dinâmicas. Aquele fenómeno que acontece em todas as redes e até fora das redes, que é os grupos, ali está muito forte. De forma consciente ou inconsciente, percebeu-se o que é que funciona. E isto também está visível nos comediantes. Aqueles comediantes que estão na fronteira entre o humor e o ativismo. Seja esse comediante, em especial, que nem vale a pena citar o nome, sejam depois as cópias, toda a gente se apercebeu que isso realmente gera engajamento.
Está atrás, exatamente.
Falei nisso no episódio do Rui Cruz. As indignações sobre as piadas geram mais engajamento do que as próprias piadas. E isso não acontecia há uns anos. E o pessoal foi-se apercebendo, não sei se de forma consciente ou inconsciente, como é que eu cresço aqui na rede? Como é que nós crescemos aqui? É dizendo merda, dizendo quase todos a mesma coisa, de forma absurda, e os resultados estão à vista. Há pessoal que tinha meia dúzia de seguidores e agora, no último ano e meio, se calhar tem quase 10 mil, só a dizer merda. Sim.
Só dizer merda. Está provado que aquilo funciona para ali. Eles aproveitaram-se disso. Eu, como estou bloqueado, já não posso ver.
Supondo que estamos a falar da mesma pessoa.
Claro que estamos. Claro que estamos. É do Oscar Branco.
Esse ativista, o ativismo no humor começou por ele. Há quem atribua a outras pessoas, mas foi ele que começou.
Sim, sim, sim. Ele Oscar segurava... Branco, o ativista, assim, que é o... Se o chamares cá, tens aqueles posts no Instagram, vai ser assim que vais meter. Não, mas sabes que bloqueou-me. Vamos-lhe chamar de Oscar Branco, só porque sim. Bloqueou-me antes de eu começar a fazer stand-up. Tipo, antes de eu ser humorista. Fui eu para lá dizer merda, só porque tinha ali, pá, tinha uma raiva que hoje em dia já não tenho. Porque também não consigo ver as merdas que ele põe. E se calhar também ajudou. Mas bloqueou-me. E se calhar foi ele antes do Eduardo, sabes? Eu ali pensei, se calhar isto ainda funciona.
Certamente não foi o pioneiro neste tipo de estratégia, mas certamente foi uma das figuras importantes no Twitter para o pessoal ver, olha, este gajo está a fazer isto e isto dá frutos. Depois podes considerar, ah, o fruto é mais ou menos válido. Se avaliarmos os frutos como projetos, coisas assim, quer queiramos, quer não, aquilo já tem seguidores. Seguidores no sentido de pessoas a copiarem a forma. Tanto que esses seguidores que copiaram a forma já estão a ter resultados. Uma coisa leva à outra. E é triste perceber que esta forma... tem muito mais resultado do que isto pela via do humor. Atualmente. Não quer dizer que depois as coisas voltem a ser como eram, mas atualmente...
Isto e já está a dar frutos de televisão, de saírem de lá para a televisão.
Estás no Twitter, às tantas estás a fazer crónicas num site, na revista, conhece o outro, aquele, e o outro que só está... Vejam bem a parvoíce, o humorista a fazer humor. Onde é que isto já se viu? Mas chega lá.
Sim. Tenho meia dúzia de likes, que é outra merda que eu não entendo no Twitter. É um gamble... Em termos de humorista, tipo as piadas, aquilo é gamble. Mas a pior maneira de saber se uma piada é boa ou é má é no Twitter.
Se rebentar, não vale nada.
Eu só tive um tweet que rebentou e eu apaguei várias vezes. Gente, eu não posso escrever esta merda. Que merda de piada é esta? E depois sendo aquelas, olha, siga, vai. Só pus no Twitter, nem usei o Twitter para meter no Instagram. Fui tipo, pá, vai só no Twitter esta.
Já me aconteceu várias dessas que chegam aos 6 mil. E eu, epá, isto não é nada que está aqui. E depois as
outras. Mas é isso.
Uma fixe, ninguém liga àquilo. Eu falei com a Catarina Matos. Agora menos porque também o humor no Twitter já não bate tanto. Já nem uma coisa. Há uns anos, aquilo que batia no Twitter era o humor. Por isso é que os humoristas iam todos para lá, fazias piadas. Podias ter mais ou menos a sensação de que esta piada bate, aquela não bate. E outra coisa é, que também falei com ela, tu antes podias fazer piadas sobre tudo. Não estou a dizer a respeito dos limites do humor, nada disso. Se te apetecesse fazer piadas sobre cadeiras ou limões ou o que fosse. Tinhas público para as piadas. Hoje, se não aparecer lá limão ou cadeira no trend, ninguém liga àquilo. Tu, quando és humorista no Twitter ou falas do trend, não vale a pena, ninguém quer saber. Mudou o quê nos últimos 5, 6 anos?
Eu acho que o trend, por exemplo, um erro do Twitter. Eu acho um erro do Twitter, o trend. Torna as pessoas a falar só ao mesmo tempo. Se houvesse a cena de vez os trends, tu não sabias...
Falavas das tuas merdas.
Falavas das tuas merdas, do pessoal que tu segues, do que falavam, acabavas por estar relacionado com aquilo, porque ias começar a perceber que estava a falar mais daquilo, é assim que funciona. Mas não ias diretamente à cena de agora vamos ver o que é que está trend, ver o que é, quais é que são os mais recentes, mais populares, mais não sei o quê. Eu percebo a magia daquilo, mas não consigo. Continuo sem perceber a ferramenta, percebes? Agora há uma cena em que podes ir para lá falar também, espaços, que eu não sei ir lá ter, que é giro.
Eu ainda não
Só quando me
experimentei.
aparece é que eu sei ir lá ter.
Chegaste a experimentar aquela plataforma que era o Clubhouse?
Não, pá, porque eu não sou Apple. E então aquilo do início é só
Ah,
para Apple, nem
pois,
para
e
Apple.
agora aquilo já morreu, entretanto. Spotify também tem um parecido, não sei se aquilo rebentou ou não, que é o. Não sei se é Spotify Green Room, acho eu que se chama assim.
A ideia é gira, é datada agora. Tipo, aquilo é giro para a altura de pandemia.
Sim,
A maior parte
quando.
só está em casa. Se calhar
Pandemia.
funciona em certos horários só. Eu acredito que uma cena dessas funcione. Segunda à quinta, das 10 da noite à meia-noite, ou à uma.
Na minha cabeça, aquilo deve ser complicado organizar.
Eles só metem meia dúzia a falar.
Mas mesmo meia dúzia, mais que três pessoas a falar, já começas.
Sim, já começa a ser umas estupidez. Mas aquilo deve haver técnicas, deve haver um livro tipo Clubhouse for Dummies, estás
Olha,
a ver?
por acaso,
Para
foi
aprender.
quê? Foi na semana passada, o Facebook também lançou uma cena desse género. O Facebook agora também está a apostar. O Facebook quer fazer tudo. E no outro dia estava, acho que era a Sarah Silverman, o Judah Patel e outro gajo também, já não lembro qual. Pá, daquilo estava um bué da gente a ouvir aquilo.
Quando forem esses famosos, claro que vai ter gente a ouvir. O
Sim,
segredo é esse tipo. Agora estão meia dúzia de gatos pingados a.
Espero que tenhas gostado da conversa. Gostaste ou não?
Muito porreira. É estranho porque é das primeiras vezes que estou quase 2 horas a falar com uma pessoa que nunca conheci. Sabes? E um gajo está 2 horas aqui a falar nela. Mas eu valise, não é? Giro.
Nunca pensei em falar de javalis, por exemplo.
Já nem
Aí se...
pronunciava a palavra há muito tempo. Já não dizia a palavra javali há muito tempo.
De vez em quando há um rapper que faz o trocadilho, não vales nada, mas já vali, barra já velha como tudo.
Estou a imaginar o terceiro gajo que fez isso. Estou mesmo a ser inovador, pá. Agora é que vou. E outros gajos nunca viram isto, pá.
Os rappers não gostam nada dos humoristas.
É o Oscar Branco, né? Vamos
É
dar
o
o Oscar
Oscar
Branco
Branco,
a
não
todos.
gosto
Sim.
nada. O Oscar Branco. Eu acho que o rapper está defendido, tem batida por trás. Há certas músicas de rap, quando são mais humorísticas, eles estão a dizer piadas que já existiam, só que estão protegidos pela batida. Não sei se já
Certo.
reparaste. Pá, agora não vou dar exemplos, mas há certas músicas que são piadas, andam por aí. Mas como está com a batida atrás, o pessoal, ih, bué da fixe, genial. Não, pá, nada daquilo é dele. E aquilo era perceptível. O mesmo gajo a dizer as mesmas coisas sem a batida por trás, é, olha ali um plagiador. Metes a batida, original. Ou seja, um gajo que é acusado de plágio no palco, basta meter uma batida por trás, já é original.
E já é tranquilo.
Assim, nomes porreiros, seja de comédia, seja assim de outra área, assim, conheceres pessoal de música, ou seja o que for, pessoal que já esteja há muito tempo, mas é pouco falado, assim, pessoal fixe para falar.
Vou-te dizer três nomes de comédia e um de música. Eu vou dizer o João Pedro Pereira e o Vitor Sá. Vão dar aqui uma conversa agradável, porque o Vitor Sá, eu gosto muito de falar com o Vitor Sá. O João Pedro Pereira, epá, é provavelmente neste momento o melhor gajo em palco no Porto. Neste momento é ele. Ele destrói tudo onde vai, rebenta sempre, é fenomenal. Depois vou dizer o Chimpas Brito, que é aquele que eu te falei, que é dos meus melhores amigos, pá, aconselho. E depois o outro grande, nós éramos três, os três estarolas do meu grupo de amigos do stand-up, que gostava, que consumia stand-up, era eu, esse Chimpas Brito e o Gonçalo, que é músico hoje em dia, tipo, já começou a lançar umas cenas dele, que é o Gonzalo, chama-se Gonzalo Tal, que é um gajo que vai conseguir falar de música, de literatura e de comédia também, porque ele é
Esse nome já foi ao Eduardo disso, não foi?
já, sim senhor, e ele estava sempre no, tipo, também é dos meus melhores amigos, somos os três. E ele, pá, é músico, vamos ver se rebenta agora, como é o Mário Alexandre, mas está a caminho de. E esse, se calhar, é o gajo que eu te mais aconselho. Ele é muito culto mesmo e tem a cena do stand-up, da música, da literatura.
Eu depois ponho as tuas redes na descrição, mas se quiseres dizê-las, podes dizê-las aqui, para o pessoal
E
seguir.
pá, sigam Rui Igui no Instagram, que é uma merda de um nome porque ninguém sabe escrever.
Não é
Está
fixe,
bem,
mas.
mas só que ninguém sabe, ninguém percebe o nome, ninguém vai lá. É para Rui, não sei a que altura é que isto saiu, mas vai sair uma cena chamada Amiga Ausente, que pá, se não saiu, está para sair. Ou se calhar o paraquedas não abriu, percebes? Foi isso que aconteceu, isso que nunca mais. Nunca, se calhar nunca mais.
Aí ponho rip na descrição, aí é mais fácil.
E metes rip. Mas eu quando sair daqui vou pedir às pessoas para concluírem a minha obra, sabes? Se aquilo, pá, se aquilo não der, que conclua a minha obra, pá, e que lancem por isso.
Mas essa parte de lançares de um avião podia ser deixado para a última. Fazias tudo E depois claro, gravavas essa parte. Se tu fazes essa parte no início.
Não. Isso é parte da questão.
Depois não consegues.
Não vou dar a trabalhar as pessoas. Vou ter tudo editado, tudo trabalhadinho. E depois, pronto, bem, a cena final é esta. Agora siga, passo da merda, vocês juntem. Mas em princípio não dará. E não vou fazer isso. Mas vou estar em cima de telhados, acho eu. Thank you.